discussão da proposta de ordem do dia. Alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Se os Estados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto número 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior, do dia 15 de setembro. Se os Estados votam contra, que se abstêm, está aprovado por maioria, com uma abstenção, pelo facto de não ter estado presente. Comunicações do Presidente, serão duas abstenções. E o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e o Sr. Deputado. Da Guarda. Processo legislativo. Projeto de lei 358, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, promoção e valorização dos bordados de Tibaldinho, realiza-se na quinta-feira, dia 23, a audição do Presidente da Câmara Municipal de Mangual e do Presidente da Junta de Freguesia de Alcafaz. Será pelas 12 horas, na sala 11, aberta à participação, de todos os senhores deputados que queiram acompanhar o nosso colega, o Sr. Deputado Cristino Lopes, que é o relator deste parecer. Foi distribuída uma iniciativa europeia, por respeito a ser Estados agendado para a reunião dia 26 de outubro, que cabe ao Partido Socialista indicar o seu relator. Audições pendentes de agendamento. Audições dos presidentes dos polos de competitividade e tecnologia e clusters. O PSD apresentou uma proposta, no sentido de ser criado um grupo de trabalho provisório, estritamente para esse objetivo, com uma calendarização que o PSD também propôs. Para além disso, a audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência sobre o preço dos combustíveis e o relatório da grande distribuição só poderá ocorrer após o dia 1 de outubro. Portanto, o Sr. Professor Manuel Sebastião foi contactado de imediato em relação à deliberação, que é nessa tarde, nós deliberámos de manhã. Ele está disponível, como sempre, para vir, mas apenas a partir do dia 1 de outubro. A audição do Sr. Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos sobre a venda de gás, sobre as tarifas de venda de gás natural. A data proposta para o agendamento da ERSE foi o dia 12 de outubro. Contudo, para esse dia foram marcadas as jornadas parlamentares do PCP, o que inviabiliza a realização dessa audição nesse dia 12. Conferência da Primavera. De acordo com o plano de atividades, o nosso seminário estava previsto para o dia 18 de outubro, o que neste momento também está inviabilizado, porque o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda realiza, em princípio, as suas jornadas parlamentares nos dias 17, 20, dia 18 e dia 19. Foi solicitado o envio de sugestões de peritos a convidar, até à sexta-feira passada, não tendo chegado qualquer sugestão. Portanto, no que diz respeito a esta questão de calendarização e de propostas, são as informações que tinha para dar, como só tenho mais uma, fazemos uma discussão depois global, para benefícios do tempo, e dizer-vos que chegou um convite à nossa comissão, proveniente da OCDE, para participação num seminário parlamentar de alto nível, a 2 de novembro, sobre o tema promover o potencial de crescimento. A comissão tem a tradição de participação nestes seminários, como sabemos. Nos dois últimos anos, a delegação foi composta por dois deputados. Um do partido que está apoiando do partido do governo e outro da área da oposição, segundo a grelha que nós temos. Julgo que deveremos manter o oposicionista, Sr. Vice-Presidente, ainda não nessa qualidade. Não, Vice-Presidente. De modo que estamos a falar da oposição ao governo. Exatamente.
Obrigado.
Portanto, nesse sentido. Não, era só para precisar. Como o Sr. Vice-Presidente quis precisar, também.
Obrigado.
Em relação.
Uma precisão suíça.
Exatamente. Segura. Neste sentido, são estas as informações que eu tenho. Precisamos calendarizar aqui as nossas atividades. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, que solicito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um pequeno apontamento. O PSD já tinha apresentado sugestões de pessoas a convidar no âmbito dessa conferência, nomeadamente a quando da preparação da primeira, e, portanto, fizemos saber à assessora da Comissão que não iríamos apresentar mais. No entanto, se for ainda possível, gostaria de sugerir mais um nome. Posso sugeri-lo já. O Dr. Filipe Santos é, neste momento, o português que dirige português que dirige o departamento de empreendedorismo do INSEAD. Portanto, é uma pessoa que está no estrangeiro já há bastante tempo, foi docente também no Instituto Superior Técnico, tanto quanto sei, e é uma pessoa que vale a pena ouvir, sobretudo na área de empreendedorismo, é alguém que dá neste momento muitas cartas em termos internacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a organização dos nossos trabalhos, audições, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu julgo que relativamente à calendarização, com o quadro que temos em cima da mesa, com a ideia de que a partir de 15 de outubro teremos o calendário do próprio do Orçamento de Estado, eu não sei se era possível ter alguma informação ainda, ou ter alguma informação sem qualquer, naturalmente, sem qualquer compromisso de outros grupos parlamentares relativamente às jornadas parlamentares. A minha sugestão é que talvez se tivesse interesse a mesa, o Sr. Presidente para a mesa e os coordenadores fazerem uma pequena reunião no sentido da obtenção de algumas dessas informações e traçarmos um calendário possível para o conjunto das coisas que estão marcadas, já avançadas e outras certamente vão aparecer.
Eu, por mim, acho muito bem a sugestão feita do Sr. Deputado Agostinho Lopes. A minha sugestão, se estivessem de acordo, era podermos fazê-lo esta semana, para não prejudicar designadamente audiências que já foram aprovadas por esta Comissão. E nesse sentido, eu sugeria... Ora, se houvesse disponibilidade para fazermos a reunião amanhã, aí por volta das 17 horas, eu sei que é porque há plenário, mas não me consta que exista nada sobre economia. É? Estamos a falar também de uma reunião relativamente rápida. Uma reunião de meia hora. Eu tenho uma dificuldade, tenho almoço. Acaba. O plenário amanhã é a minha situação ao tempo. Pode ser no final do plenário. Se lido com... Testa. É isso. Estávamos a ver se... A reunião de coordenadores é capaz de levar... Bem, se tivermos uma proposta feita, leva bem tempo. Okay. Então, assentamos nisso? Sr. Deputado. Mas podemos ver a outra data. Mas é preferível encontrar-se outra data ou mesmo com outra data ir a alguém do PR? Não me importa fazer quinta-feira imediatamente a seguir ao almoço. Não pode ser às 15, é complicado. Sobre. E o PSD não pode dispensar o Sr. Deputado Nuno Reis desse protestativo, do início desse protestativo, dando-lhe uma cópia do discurso de intervenção.
O PSD neste momento não tem conhecimento de qual vai ser o tema escolhido para o protestativo. E, portanto, não sabe, e, portanto, com toda a franqueza, não sabe se vai poder dispensar o deputado Nuno Reis. Estou dispensado.
Então, faríamos, se estivessem de acordo, faríamos às 15 horas uma reunião rápida. E como também o plenário nunca começa às 3, talvez até se chegue a tempo de assistirmos todos. Então fica para quinta-feira às 15 horas esta reunião. Coordenadores, para vermos a programação. Muito bem. No ponto 3, há mais alguma questão que queiram colocar? No evento, passamos ao ponto 4. Projeto de lei número 321 da iniciativa do Bloco de Esquerda, salvaguarda de monopólios naturais do domínio público do Estado. Trata-se da apreciação e votação de parecer da autoria do nosso colega João Galamba, a quem eu dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que procura salvaguardar monopólios naturais no domínio público do Estado. Refiro nos requisitos constitucionais e regimentais pelo que está habilitado a seguir a plenário. Que é tudo.
Está em apreciação? Vamos votar então. Os estados que votam contra, se abstêm, está aprovado por unanimidade e cumprimentamos o nosso colega, o Sr. Deputado João Galar. Ponto número 5, projeto de lei 341 de iniciativa do PSD, altera a lei número 108/91, que regula o Conselho Económico e Social. Trata-se da apresentação de parecer da autoria da nossa colega Rita Miguel. Ele dá a palavra para a apresentar.
Muito obrigada, Presidente. Portanto, isto é da iniciativa do Partido Social Democrata, que pretende a alteração da lei que regula o Conselho Económico e Social e pretende integrar dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social. Portanto, o projeto de lei reúne os requisitos formais. Parece-me que o parecer está bastante factual e conciso. Parece-me que não haverá grandes coisas a acrescentar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. O Sr. Deputado Cristina Lopes tem a palavra.
Quem é que nos escreveu?
O Vinho Cómoda e Vinho Cómoda.
Preto. Mas com o filho. É você. Senhores deputados, se estivessem de acordo, nós só não fazemos aqui um período de suspensão. Passamos para o ponto 6 e depois precisaríamos da análise deste ponto 5 só para verificarmos os exatos termos do ofício, neste caso, através de suporte eletrónico que acompanha esta informação. Ponto 6. Projeto de resolução número 96, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, recomenda ao Governo a elaboração de legislação para a obrigatoriedade da divulgação da fatura energética da administração pública, direta e indireta. Trata-se da abstenção da informação resultante da discussão da semana passada. Há alguma objeção em relação a essa informação? Pode ser enviada? Assim faremos. Ponto número 8, Iniciativa Europeia 350, proposta de regulamento do Conselho relativo ao regime de tradução aplicável à patente da União Europeia. Trata-se da apreciação e votação de um parecer da iniciativa do nosso colega, o Sr. Deputado Pedro Saraiva, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria aqui justificar perante os colegas a minha ausência da última reunião, já fiz formalmente, mas estive num evento europeu sobre sistemas territoriais e uma vez que o Partido Socialista gosta muito de dizer que Portugal é campeão em várias coisas em que não é, vindo lá um bocadinho estarecido, eu sei que está fora de trabalhos, mas penso que é interessante enquanto informação útil, foi recentemente criado um ranking de centralismo na Europa e Portugal é destacadíssimamente o campeão do centralismo. Só para terem uma ideia do abismo entre Portugal e o segundo país, que é a Bulgária, numa escala de 0 a 100, há 20 pontos que nos diferenciam como o campeão dos campeões em matéria de centralismo, que devia ser matéria de reflexão desta Comissão e do seu grupo de trabalho, desenvolvimento regional, nomeadamente. E, portanto, dito isto, entramos agora na ordem do dia e o que me apraz aqui registar é a iniciativa tomada pela Comissão Europeia dentro de uma área que penso que é crítica para a Europa e para Portugal também, situa-se no âmbito da propriedade industrial, indissociável das necessidades de afirmação de competitividade nas ditas economias do conhecimento. E, portanto, eu tentei aprofundar um bocadinho mais o tema de várias vertentes e, como penso, também temos ainda algum tempo disponível, sem abusar da vossa paciência, centrar-me mais na opinião que emiti enquanto relator, desde logo para também, por via das cadências de preparação e pedido de registro de propriedade industrial, nós podemos tirar algumas ilações. E uma das primeiras ilações, porque esta era uma temática relevante em função da proposta que estava em apreço, a que pude chegar, é que pegando, por exemplo, no setor das energias renováveis, de que tanto se fala, por vezes só parcialmente, fui fazer um estudo comparativo sobre a cadência de registros de patentes em energias renováveis de Portugal comparativamente ao que é o cenário mundial. E este é um indicador que para mim diz muito sobre a existência ou não de um cluster. E a minha conclusão é muito clara, está aqui relatada também. Podemos dizer verdadeiramente que haverá clusters de energias renováveis na Dinamarca, na Noruega, na Suécia ou na Suíça ou na Alemanha, mas Portugal, simplesmente por esta métrica de não transferência de tecnologia, obviamente não tem cluster nenhum de energias renováveis. Com a cadência que apresenta ou não apresenta de registro de patentes internacionais por habitante na área das renováveis. Do ponto de vista mais global, e porque esta é uma medida que visa incentivar e descomplicar os pedidos de patentes a nível europeu, uma vez mais a comparação é uma comparação que não pode deixar de nos preocupar. Portugal está a registar no Instituto Europeu de Patentes por habitante, para relativizar também face à dimensão de um país, um décimo da média da União Europeia. Portanto, quando se diz que Portugal, de repente, está muito bem a evoluir, é verdade que as cadências têm aumentado, mas, a disto, estamos a falar de uma ordem de grandeza de calage, mesmo compensando o efeito de escala de país, é o que nos afasta em relação à média europeia em matéria de registro de patentes europeias. Nesse sentido, o regulamento que é apresentado é um regulamento que visa descomplicar as necessidades de tradução, porque elas, por sua vez, se traduzem, no sentido monetário do termo, em custos muito significativos do processo de registro de patentes, admitindo que daqui para a frente basta, se eu sou uma pequena empresa ou outro tipo de entidade e quero ter uma patente protegida em sede do espaço europeu, apresentar o pedido de registro numa única das três línguas aceites como oficialmente fazendo parte do IEP, o Instituto Europeu de Patentes. Posso também iniciar o processo, se quiser, em língua portuguesa, e os custos da tradução são descontados no valor que terei de pagar ao IEP, isto para não criar nenhum tipo de discriminação negativa. E depois o que o IEP se compromete a fazer, sem custos adicionais, é usar um sistema de tradução automático, portanto, sem custos significativos, não para efeitos legais, mas para efeitos informativos, em todas as línguas do espaço da União Europeia. E só em matéria de contencioso é que haverá lugar a uma tradução validada, tecnicamente, e não por via da tradução automática. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que só é de saudar a descomplicação que esta matéria vem introduzir. Situa-se num domínio em que Portugal, como já vimos, tem ainda muito caminho a trilhar e, portanto, seria desejável que esta medida fosse acompanhada de outras medidas para que cada vez mais entidades em Portugal se preocupassem com o registro de propriedade industrial em sede do espaço europeu. E PNE nesta matéria, enfim, será quase uma utopia, mas era desejável que, para além dos consensos europeus, criando esta figura forte da patente europeia, pudesse ser mais fácil registrar patentes a nível mundial, mas essa é uma outra guerra que sai fora do âmbito desta proposta da Comissão, que eu procurei aqui resumir e que acho que todos deveríamos aplaudir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Está em apreciação. Não registro. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Sr. Presidente, só uma nota para dizer que o PS tem com muito interesse este parecer. Acho que o parecer está muito correto. Acho que achamos que algumas referências do Sr. Deputado Pedro Saraiva não estão bem enquadradas dentro do parecer, mas nós percebemos, atendendo à discussão sobre as questões que tivemos aqui de manhã, aliás, sobre energia, sobre o que é liberal e o que é que não é liberal, e portanto, eu percebo que o Sr. Deputado tenha aqui algumas dificuldades, mas estamos de acordo com aquilo que está no parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, este modo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tendo, relativamente ao parecer, nada de muito especial a referir. Dizer que nós temos uma objeção de fundo a este processo que se traduz, de facto, na continuação da liquidação do português como língua de trabalho na União Europeia. Todo este processo das patentes liga-se a esta questão. E, desse ponto de vista, nós não podemos estar de acordo com esse processo. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu só queria aqui clarificar que, do ponto de vista de defesa da língua dos diferentes Estados-membros, portanto, obviamente apenas a falar Portugal, a solução de compromisso a que se chegou foi esta. Eu posso entregar um pedido original em português, se assim o entender, é abatido aos custos globais do processo, o custo da tradução para uma das três línguas oficiais do IEP, mas essas eram as três línguas oficiais do IEP, portanto, aqui não há nenhuma alteração. O que não estou é obrigado a fazer uma tradução em cada um dos países para, por via disso, ter a minha patente protegida nesse mesmo país. Com esta nuance que me parece importante, que é eu ter a garantia, de uma forma simplificada e para efeitos estritamente informativos, eu vou ter todas as patentes do espaço europeu disponíveis em língua portuguesa. Então, também não há esse risco, é evidente, não será uma qualidade de tradução perfeita, mas desse ponto de vista devemos ficar com a informação sobre a propriedade industrial na Europa acessível mais rapidamente do que o processo atual, porque até haver a tradução para as várias línguas passa-se um período de vários meses e com este processo de tradução automática há uma garantia de maior celeridade. É evidente, enfim, respeito naturalmente outras opiniões, mas penso que é um equilíbrio razoável entre proteção da língua e desburocratização e desoneração dos processos de proteção de propriedade industrial na Europa.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade e felicito o nosso colega, o senhor deputado Pedro Saraco. Passamos ao ponto 5. Ah, peço desculpa, com a abstenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes, portanto, foi aprovado por maioria. Relativamente ao assunto em referência, portanto, este é o que consta do ofício enviado do SES, encarrega-me o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social de informar Vossa Excelência que no plenário de SES, 26 de julho, foi votada por maioria, deliberação, com um voto contra e uma abstenção, que acolheu a posição partida no documento que se junta em anexo. Portanto, trata-se verdadeiramente de um parecer. Embora o SES deveria ter tido o cuidado de, em vez de colocar informação, devia ter tido parecer. Mas, de qualquer maneira, ele é muito claro e explícito nesta folha. De modo que julgo que o mais adequado é nós mantermos a referência que está no relatório e anexarmos esta folha de rosto no parecer para não gerar o equívoco que, e muito bem, o Sr. Deputado Agostinho Lopes aqui levantou. Nesse caso, estamos em condições de votar o parecer proposto pela Sra. Deputada Rita Miguel. Os Srs. Deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Os nossos cumprimentos à nossa colega, Sra. Deputada Rita Miguel. Ponto número 8, trata-se da apreciação de um requerimento de iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicita a audição do Sr. Deputado de Estado da Energia e da Inovação. E para o apresentar, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é simples nos seus objetivos, ambicioso nas suas conclusões. Nós procuramos, com esta audição do Secretário de Estado da Energia, ter de viva voz a explicação para o futuro aumento da tarifa da eletricidade. Terão cerca de 60 milhões de euros resultantes de uma portaria que o Secretário de Estado da Energia lançou em agosto passado, que nós teremos que pagar no próximo ano, 60 milhões de euros que nós achamos que são questionáveis do ponto de vista da gestão da rede elétrica nacional e mesmo do ponto de vista da gestão de todo o processo de entrada no tal mercado da eletricidade. E por isso gostávamos, por um lado, de ouvir essas explicações que achamos serem de todas essenciais quando os portugueses já pagam das eletricidades sem impostos mais caras da Europa. Por outro lado, passar para o patamar político as discussões que já tivemos hoje de manhã, que teremos daqui a pouco e que continuaremos a ter em audições futuras, relativa à formação dos preços de combustíveis, dado que estamos todos conscientes do peso que quer a eletricidade, quer os combustíveis têm na economia, na competitividade das empresas portuguesas, no peso do orçamento familiar mensal. E, por isso, estes dois temas, para avaliarmos as responsabilidades políticas e também as opções políticas que o Governo tem levado a cabo na construção da política energética do país, achamos nós, tornam necessária a audição do Secretário de Estado da Energia. Eu colocava algum caráter de urgência nesta audição, porque ainda há pouco falava aqui com o deputado Jorge Seguro Sanches, a nossa possibilidade de ter algum tipo de influência sobre a formação do preço de eletricidade para o próximo ano esgota-se no dia 15 de outubro, na medida em que a partir desse momento a ESS já estará em fase de apresentação do tarifário para o próximo ano. Dessa forma, colocava também, para além do próprio parecer da vinda cá do Secretário de Estado, colocava também à vontade dos restantes deputados, dos restantes grupos parlamentares, o caráter de urgência para, num período logo posterior à audição do responsável da ERS, nós podermos ouvir o responsável político da pasta que nos pudesse também informar sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, quando o PSD na passada semana apresentou aqui a proposta para ouvirmos a entidade reguladora dos serviços energéticos, precisamente sobre esta matéria dos preços de energia, e nomeadamente sobre o aumento dos preços recentes, que tem causado grandes dificuldades a boa parte da pequena indústria do nosso da pequena indústria e portanto, dos próprios particulares do nosso país, colocamos a possibilidade de, em face das informações que o Sr. Presidente da Autoridade da Entidade Reguladora aqui trouxesse, chamar efetivamente a esta comissão o Sr. Secretário de Estado da Energia e da Inovação. Colocamos essa possibilidade como muito real. O Bloco de Esquerda vem hoje, de alguma forma, politicamente antecipar-se às conclusões dessa audição e requerer desde já a chamada do Sr. Secretário de Estado da Energia e da Inovação. Nós, por princípio, não tivemos na última sessão legislativa nenhum entrave a que esta comissão ouvisse quem quer que fosse e, portanto, temos aqui alguma dificuldade em votar contra, não o faremos, mas parece-nos que, em termos de timing, faria mais sentido que esta proposta fosse apresentada depois das informações importantes que, efetivamente, estamos em crer que o Presidente Aires cá traria. De qualquer das formas, e fazendo referência a essa data de 15 de outubro, que é de facto uma data importante, seria interessante que politicamente se conseguisse, tenho as minhas dúvidas que o consigamos, mas que se conseguisse alterar de alguma maneira ou influenciar a questão dos preços para o próximo ano, nós o que solicitávamos, portanto, ao Sr. Presidente da Comissão era que, enfim, ainda por cima, tendo em conta o agendamento das jornadas do PCP para a mesma data em que está prevista a audição ao Sr. Presidente da ERS, que com caráter de urgência, isso sim, fosse agendada a audição ao Sr. Presidente da ERS, sem prejuízo de logo a seguir ouvirmos o Sr. Secretário de Estado da Energia, só apenas estamos a inverter aqui a ordem das audições. De qualquer das formas, como digo, iremos votar favoravelmente esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos completamente disponíveis para que tenhamos o Governo para debater um tema tão importante como este. Achamos que há, de facto, aqui uma questão que faz todo o sentido. É que ouçamos primeiro as entidades reguladoras do setor sobre esta questão. E, portanto, aquilo que nós colocávamos à consideração do Sr. Presidente era que esta audição sobre este tema, seja por parte do Partido Socialista, seja viabilizada, sugerindo nós que ela seja feita imediatamente depois de ouvirmos as entidades reguladoras, isto por um lado, e, por outro lado, que isto também possa ser tido em conta, nomeadamente com as vindas do Governo à Assembleia da República, que eu penso que ainda não estão aprovadas, as vindas regimentais, e que possa haver um ponto específico sobre este tema, porque também não faz sentido que multipliquemos as audições aos membros do Governo sobre cada um dos temas. A nossa posição é de acordo, estamos e achamos, aliás, que a intervenção do Sr. Deputado Nuno Reis faz sentido, fazermos todas estas audições, não só do ponto de vista da apresentação dos requerimentos, mas também do ponto de vista da lógica política, que é primeiro ouvirmos os reguladores. Muito obrigado.
Sr. Deputados, penso que estamos em condições de poder votar este requerimento.
Sr. Deputado, não me deixe. Só gostava de colocar uma questão. Já há pouco, no período de comunicações, o ia fazer e depois passou-me. Neste momento, o Sr. Presidente tem já alguma algum calendário para as audições regulares aos senhores membros de governo que estão às nossas áreas?
Não. Mas ainda não nos foi comunicado a nada. De qualquer maneira, senhores deputados, aquilo que nós vamos fazer é, para quinta-feira, fazer uma listinha com as entidades que já foram aprovadas para serem ouvidas, e a Comissão é soberana para poder decidir qual é a ordem, quem é que é primeiro, quem quer depois, e nós não vamos é duplicar o debate. Sr. Deputado Pedro Filipe Sousa.
30 segundos apenas para dizer que a nossa proposta, o nosso requerimento deu entrada, inclusive, antes da reunião da semana passada. Não foi discutido na reunião da semana passada porque, devido a problemas, a compromissos políticos, não pude estar presente. Contudo, estou de acordo com a sequência proposta e definida na reunião da semana passada. Ouviste-se a ESTE e depois a entidade política responsável pela área. No entanto, chamo a atenção para efetivamente esta sequência representar o que é o domínio do político sobre a lei, porque é a política que depois cria a lei. A ESTE apenas faz a defesa da lei e a defesa da aplicação da lei. É aos responsáveis políticos que nós temos que assumir e sacar responsabilidades.
Obrigado. Senhores deputados, estamos em condições de votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Deputado de Estado da Energia e da Inovação. Senhores deputados, votam a favor? Senhores deputados que se abstêm? Votam contra? Foi aprovada por unanimidade. Ponto número 9, apreciação do requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o requerimento é claro em si mesmo, e, portanto, dispensará uma grande apresentação para além da sua leitura, que seguramente já fizeram todos. A única coisa que eu gostaria de dizer em relação a este requerimento, isto é uma matéria que, enfim, como a...
Não consigo ouvir, Sr. Deputado Telmo Correia. Está a falar muito baixo.
Eu estou a falar em tom normal, Sr. Presidente. Há ruído na sala. Há ruído na sala. Isto foi uma matéria que na opinião pública foi muito levantada por um eurodeputado do CDS-PP, o eurodeputado Nuno Melo, que tem posto esta questão e que ele levantou na opinião pública, tem sido denunciada também pela comunicação social e tem a ver com a concessão dos chamados direitos zero, ou mesmo da cláusula de nação mais favorecida por parte da União Europeia ao Paquistão. Isto significa uma abertura de mercado da União Europeia em relação ao Paquistão e pode significar, enfim, em termos de preocupação, não querendo ser tremendista e não querendo ser acusado de tremendista, pode significar uma machadada, não sabemos mesmo se não final, em todo um setor da economia portuguesa, que é o setor têxtil, que representa cerca de 11% das exportações portuguesas. Quer dizer, portanto, isto é seguramente uma matéria da maior gravidade para a economia portuguesa e da maior gravidade para todo um setor económico em Portugal. Sublinhar que esta matéria tem sido, ou esta possibilidade de concessão de nação mais favorecida ao Paquistão, tem sido usado o argumento das inundações naquele país, ou do combate ao terrorismo, portanto, argumentos essencialmente políticos, que, no entanto, enfim, não justificariam, do nosso ponto de vista, que fosse usado como moeda de troca um setor económico português vital. Daí, o CDS achar que esta questão é suficientemente relevante e é suficientemente importante que justifique a vinda do próprio Ministro da Economia para discutirmos duas coisas essencialmente, quer dizer, qual a posição do Governo português, como é que isto é, do ponto de vista do Governo português, aceitável, e sobretudo, e mais importante ainda, se, perante esta possibilidade, que análise faz o Governo português do impacto real desta abertura do mercado europeu ao Paquistão, e designadamente com a relevância dos produtos têxteis, e se há algum tipo de medidas que o Governo português entenda necessárias, esteja a pensar, queira pensar, ou possa trazer a esta mesma comissão. Esta é basicamente a nossa preocupação, enfim, o requerimento já o dizia e estou a ser redundante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. A palavra, Sr. Deputado, Eixo Nuno Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha dúvida aqui é se há ou não há calendário, de facto, relativamente às audições do Ministro da Economia. Não se sabe é quando. Sobre esta questão, eu estou de acordo em que o Sr. Ministro possa ser ouvido com alguma brevidade sobre este assunto e estou de acordo até pelas intervenções que fomos fazendo sobre esta matéria antes, ainda no fim da, anterior sessão legislativa. Nós colocámos oralmente este problema ao Sr. Ministro da Economia. Foi-nos dito que a questão estaria salvaguardada. Fizemos mesmo uma pergunta por escrito, que recebemos uma resposta durante o mês de agosto, onde nos foi dito que o problema dos textos portugueses estava salvaguardado, isto é, que não iria haver qualquer concessão da União Europeia ao Paquistão, e somos agora surpreendidos, de facto, com um resultado completamente diferente dessa matéria. E, deste ponto de vista, certamente, estávamos muito interessados em ouvir o Sr. Ministro da Economia dizer o que é que aconteceu para que tivesse havido uma viragem do tipo da que houve aconteceu.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Tenda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, em nome do Partido Socialista, eu gostava de dizer que o requerimento que o CDS apresenta e o objeto do mesmo tem importância, é justificado e é relevante. Acredito é que, conforme o Sr. Deputado Agostinho Lopes acabou de dizer, a estrita convite do Sr. Ministro para tratar deste tema parece, na agenda apertada que temos até à discussão do orçamento, quase que impossível. Eu sugeria que, se o CDS concordar, que este pudesse ser um tema e até de uma visão mais alargada, porque o problema dos textos portugueses é evidente que vai ter um impacto grave, este acordo, em termos de liberalização do mercado paquistanês, mas há outros problemas que afetam o setor têxtil ou que, pelo menos, podem viabilizar a sua capacidade de resiliência, que ele já mostrou quando foi a abertura à China, e, provavelmente, algumas medidas que o Governo possa fazer para reforçar essa capacidade de resiliência. Nesse sentido, o Partido Socialista é favorável a esta audição, propõe é que ela seja feita no âmbito da audição regular, que, tanto quanto eu sei, hoje o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares devia apresentar o calendário para as diferentes reuniões dos membros do Governo. Portanto, talvez fosse possível conciliar. Era essa a sugestão que deixávamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Vendo. Sr. Deputado Pedro Rui de Soares.
Nós consideramos que este é um tema que, efetivamente, merece o debate na nossa Comissão, pela importância que tem para um setor económico que representa muitos milhares de postos de trabalho e pelo equilíbrio que é necessário manter nesta política fiscal entre países. Contudo, e tendo em conta os problemas de agenda, não nos parece mal, e até gostávamos de ouvir a posição do CDS sobre a matéria, que este tema pudesse ser discutido no âmbito da próxima vinda regular do Ministro da Economia a esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dimitri Carreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do PC, também para dar nota do seguinte. Este é um tema que já tem merecido alguma reflexão e alguma análise ano passado, que eu não sei do grupo de trabalho que esta Comissão constituiu. Tenho, aliás, marcado uma reunião para amanhã, do qual consta na ordem de trabalho especificamente um ponto sobre esta matéria, no sentido também de encontrarmos uma forma em que o próprio Parlamento Português possa fazer sentir às instâncias europeias, digamos, a sua preocupação para que, de qualquer forma, exerça-se aqui uma espécie de uma pressão positiva à volta deste tempo. Mas essa é a intenção do coordenador do Grupo de Trabalho, de conseguir amanhã o mesmo consenso alargado que estamos a conseguir aqui na Comissão à volta deste mesmo tema. O tema, de facto, é importante, é repetido, não é novo, mas tem uma urgência maior agora. E em face dos calendários, eu penso que o ideal seria mesmo, era na primeira audição regular do Sr. Ministro da Economia, incluir isto como um tema, digamos, obrigatório, chamamos-lhe assim, e que possa, de facto, dar-se conhecimento disso ao Sr. Ministro, no sentido de ele trazer as respostas que entenda que sejam úteis para este debate, para evitarmos, de facto, situações que são questões específicas e não consigo relembrar só que, tal como o Sr. Deputado Agostinho Lopes deixou nota aqui, que isto não é uma questão de que o deputado Paulo Correia descobriu a semana passada ou que o deputado Nuno Melo descobriu há 15 dias. Foram vários os eurodeputados, foram vários os partidos que, ao longo dos últimos meses, desde que isto apareceu, assim, mais ou menos em maio, junho, a possibilidade disto acontecer, e eu próprio já tive até a oportunidade de conversar com o Sr. Presidente da Comissão sobre esta matéria, que isto tem tido várias sequências. E agora o que é importante, de facto, é mantermos este consenso no sentido de que se possa dar um contributo positivo do Parlamento. Eu penso que isso aqui é o mais importante neste momento, é exatamente isso, e é essa a proposta do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dou a palavra para terminar este debate ao Sr. Deputado Paulo Correia. sentido solicitando que responda à questão vinculada pelo PS e pelo PSD, se mantém o requerimento ou se aceita transformá-lo no sentido de passar a ser a primeira audição.
Tomei nota e começaria precisamente por este ponto final do Sr. Deputado Emílio Correia para dizer com certeza que não é uma questão que foi descoberta nem por mim nem pelo Dr. Nuno Melo agora. Isto é uma questão de que nós próprios já temos falado muitas vezes. O que aconteceu agora foi que houve uma reunião da maior importância sobre a qual o deputado Nuno Melo, cumprindo a sua função exemplarmente como deputado europeu, a colocou na ordem de trabalhos e na opinião pública, e na qual o presidente do meu partido, também cumprindo exemplarmente a sua função enquanto líder partidário, resolveu ter intervenção sobre ela. E que aqui na Comissão, realmente, a propósito dessa ocasião, fui eu, Sr. Deputado, fui eu que apresentei o requerimento, não foi nenhum outro grupo parlamentar, fui o único que o apresentei, e, portanto, agora queremos discutir este assunto. É só essa a questão. É só essa a questão. Podia ter sido o PSD, podia ter sido outro grupo, mas não foi. Nós temos um pressuposto também, em relação às propostas que fazemos, normalmente é que só as fazemos uma vez. Qualquer proposta que nós fazemos, só fazemos uma vez. Quer dizer, quando dizemos uma coisa, dizemos, normalmente não alteramos, não retificamos, não mudamos muito do que propomos. E em princípio, também, proposta feita, normalmente também não retiramos. E, portanto, Sr. Presidente, eu não vejo razão para retirar a proposta. Se o Sr. Presidente me dissesse assim, pois vem aqui o Sr. Presidente da Comissão. Não, mas seria o Sr. Presidente a dizer. Porque seria o Sr. Presidente a ter essa informação e eu vou explicar porquê. Se o Sr. Presidente dissesse assim, olha, eu tenho aqui a informação que o Sr. Ministro vem para a semana, na próxima reunião, enfim, eu diria, Sr. Presidente, perante essa informação, obviamente, que eu retiro o nosso requerimento. Como não temos data ainda, eu penso que mal não fará aprovarmos esta intenção e até o caráter urgente de ouvirmos, obviamente, se entretanto se vier a fixar uma vinda próxima do Ministro, eu não apresento aqui nenhuma data. O requerimento não tem data, não tem exigência de data, nem de periodicidade, nem diz nos próximos 15 dias, nem diz coisa nenhuma. Quer dizer, portanto, se brevemente for marcada essa vinda, para mim é suficiente, como é evidente. Mas não obsta a votação do requerimento.
Muito bem. Então vamos votar o requerimento nos exatos termos em que ele está redigido. Os seus deputados que votam favoravelmente o requerimento. Os seus deputados que se abstêm. Os seus deputados que votam contra. O requerimento foi aprovado com os votos favoráveis do proponente, dos senhores deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, tendo registrado a abstenção dos seus deputados do Grupo Parlamentar do PSD. Irá para a nossa lista de agendamentos a estabelecer. Ponto número 10, outros assuntos. Antes de interrompermos a reunião, por breves segundos, para recebermos o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal, que já se encontra na Assembleia, queria só propor-vos que nós utilizássemos uma grelha, que não fosse a grelha das 3 horas, para a audição. Portanto, como sabem, a grelha das 3 horas tem 3 partes, a minha sugestão era que fosse eliminada uma das rondas. Portanto, fosse eliminada a ronda dos grupos parlamentares, a segunda. Portanto, haveria uma primeira dos grupos parlamentares e depois passaria para os senhores deputados que se quisessem inscrever e terminaria. Sendo que o grupo parlamentar requerente, neste caso o CDS-PP, é quem inicia esta ronda. Sr. Deputado Emílio Carreiro.
Só esclarecer uma coisa. Tem a ver com o facto do Sr. Presidente ter dito que a votação que fizemos há pouco que seria feita nos estritos termos estava definido no requerimento. E em função do debate que foi aqui, enfim, que existiu nesta comissão, provocou aqui alguma dificuldade da minha parte no sentido de compreender, porque os estritos termos são um pouco diferentes daquilo que foi o debate. Considerando que, para nós, os estritos termos poderão ser vistos desta forma, no sentido de, na primeira vinda do Sr. Ministro, isto será um tema para ser discutido. Se não for possível agendar extraordinariamente uma reunião antes da vinda, porque o requerimento o que diz é que haverá uma reunião extraordinária da vinda do Sr. Ministro para discutir apenas e só este tema. Ou seja, é isso que foi aprovado?
É isso que foi aprovado. Foi aprovado. O que foi aprovado foi precisamente isso. O que não quer dizer que numa reunião de coordenação não seja, com um pouco de bom senso, encontrada uma outra solução. Agora, senhores, não vamos abrir uma discussão. O que foi aprovado foi o que está escrito.
Eu peço para ter levantado isso, mas era só para precisar exatamente os sentidos de votos expressos aqui.
Não, mas eu percebi que, penso eu, que o grupo parlamentar do PSD não se opõe ao debate, não quer o debate, considera que ele devia fazer parte de um debate.
Exatamente.
Isso foi claro.
Queria só precisar exatamente que
o sentido de votação. É mesmo um precisismo, deputado Emílio Correia. Pelo menos no que a mim me diz respeito. Senhores deputados, vamos então. Peço que chamem o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal. os nossos trabalhos, dando em meu nome pessoal e em nome de todos os membros da Comissão as boas-vindas ao Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal, que se associa a nós numa das nossas tarefas mais nobres, que é o da fiscalização da ação do Governo, mas também o da garantia, através do nosso contributo, que a regulação em Portugal funciona de forma a garantir a sã concorrência e a defesa dos direitos mais elementares dos consumidores. Sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, que, na qualidade de representante do Grupo Parlamentar Requerente, o CDS-PP, tem o direito de iniciar esta nossa audição. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não serei muito longo. Em primeiro lugar, obviamente, para cumprimentar o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal, entidade que nós consideramos de maior importância e cuja representatividade e a relevância no país é indiscutível, e dizer-lhe, Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal, que o CDS-PP pediu a sua vinda a esta comissão e a possibilidade desta audição, na sequência, logo à partida, de dois factos. O primeiro, as sucessivas audições que temos feito com a Autoridade da Concorrência, designadamente o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que ainda não lhe posso precisar decorar agora a data, mas ainda antes da interrupção de férias para férias parlamentares, aqui esteve demoradamente explicando-nos que não há distorção de concorrência em Portugal, que os preços são os que são e são reais, que os preços nas autoestradas e a informação são claras desse ponto de vista e que não há preocupações de maior nesta matéria. Enfim, estou a resumir, se calhar a não ser muito rigoroso, mas a ideia geral é esta e, portanto, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, como tem sido sucessivamente noticiado, não existe problema de maior. Segundo facto que determinou concretamente este nosso pedido, o facto do Presidente do Automóvel Clube de Portugal ter dirigido uma carta, enfim, eu penso que é um conjunto vasto de instituições, não sei exatamente todas as que terão recebido, mas sei que dirigiu ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, aos vários grupos parlamentares, ao Sr. Comissário Europeu também, pelo que sei, portanto, esta carta sua que recebemos, e que do nosso ponto de vista, enquanto grupo parlamentar, teria uma consequência óbvia, quer dizer, enfim, as outras entidades farão o que entenderem com a carta. Eu acho que nós, sendo um grupo parlamentar, estando na Assembleia e na Comissão que pode analisar estas mesmas matérias, dizer que achamos que todo o interesse que, enfim, aquilo que foi a sua intenção, mas que obviamente não pode ser completamente expressa nem esclarecida em duas páginas por escrito, pudesse aqui de viva voz e de uma forma mais tensa ser comunicada à Assembleia. Esse é o nosso ponto de vista essencial. Já hoje de manhã, em sede do grupo de trabalho respectivo, decorreu uma audição, da qual algumas, enfim, matérias são relevantes e importantes, designadamente em relação ao preço e à relevância que a parte fiscal tem ou não tem na formação desse mesmo preço, ou seja, saber se o preço já é ou não demasiado alto, independentemente da parte fiscal. Eu gostaria que nos falasse sobre, no seu ponto de vista, a existência dos postos low cost, uma vez que foi isso que esteve um pouco também na origem da sua carta e da sua intervenção inicial. Qual é a sua opinião, quer dizer, em relação a estes postos low cost e, designadamente, em relação a este modelo da Galp? Saber se, do seu ponto de vista, podemos ou não falar em concertação de preços, se há ou não há indícios da concertação de preços, isto uma vez que a OCP tem as suas próprias informações e tem até os seus próprios estudos, tanto quanto sei, sobre esta mesma matéria. Saber se uma questão que até deu origem a queixas-crime e a processos-crime, que é aquela questão de saber se a qualidade é ou não é toda igual, se há diferenças de qualidade que justifiquem as diferenças de preço, se isso é relevante ou não. Perceber se, por que razão, isto é uma coisa que nós temos verificado e que temos dito várias vezes, por que razão é que, quando existe uma subida do preço do petróleo, o preço dos combustíveis sobe em flecha, mas quando existe uma descida do preço do petróleo, aparentemente não há efeito de gravidade e, portanto, ele desce muito mais devagar do que aquilo que sobe. É uma espécie de lei da gravidade ao contrário e, portanto, na descida, essa mesma descida não se verifica nesses mesmos termos. E, portanto, estas são, entre outras, algumas das questões sobre as quais gostaríamos de ouvir. Qual a relevância deste modelo da divulgação dos preços nas autoestradas em relação à existência ou não de qualquer tipo de concertação de preços. E depois, obviamente, quer dizer, nós, um colega nosso deputado demonstrou, inclusive, com uma análise concreta, que se nós entrarmos numa localidade, entrarmos numa autoestrada, automaticamente os preços que podem ser mais baixos na localidade passam a estar todos iguais e todos tabulados, se nos consegue dar, do ponto de vista e da entidade que representa, uma explicação para isto. São basicamente estas as questões, até porque o meu tempo está esgotado, Sr. Presidente, e, portanto, estão enunciadas, então guardarei para uma próxima oportunidade, em qualquer caso. Penso que as questões principais que gostaríamos de ouvir o Presidente do ACP já estão postas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda não estava esgotado, mas estava perto disso. Sr. Presidente, tem a palavra.
Bom, eu acho que é importante aqui referir, no fundo, um pouco, rebobinando o filme para trás, que é o seguinte: porquê é que não há concorrência em Portugal? Não há concorrência em Portugal porque a Galp domina não só a refinação, domina não só o sistema de distribuição, como domina não só também o sistema de armazenagem. Ou seja, imagino que o Sr. Deputado, ou os deputados todos estão aqui, montávamos 20 bombas de gasolina low cost. Não tínhamos qualquer espécie de hipótese em Portugal de comprar gasolina low cost. Se encontrássemos um barco em alto mar em que tivéssemos condições especiais, não havia porto para encostar de cada Galp, não havia sítio para armazenar esse combustível de cada Galp e não havia sítio para transportar através dos pipelines de cada Galp. Ou seja, a Galp, tendo uma posição predominante, tendo uma posição, não direi monopolista, mas oligopolista sobre o mercado de combustíveis em Portugal, qualquer outra companhia como a Repsol, a BP ou a Cepsa não se monta em Portugal. Porquê? E isto foi-me dito pelo Presidente da Repsol há cerca de um ano. Porque quando vai querer montar, a Galp vai ter com ele e diz assim: meu caro amigo, eu vendo a gasolina mais barato, não faço investimentos em refinaria, não faço investimentos em armazenamento, não faço investimentos em distribuição, porque o preço que eu lhe vou fazer da gasolina é muito mais barato do que aquele investimento que você vai fazer. Portanto, o que é que acontece? Qualquer uma destas companhias de nome encosta-se à Galp, pois a Galp faz o preço e elas têm vantagens e encostam-se ao preço da Galp. Portanto, o que acontece? Acontece que não há, efetivamente, concorrência em Portugal. E o que é extraordinário é que o que eu acho que a Autoridade da Concorrência devia fazer e que não fez, é que a Autoridade da Concorrência não vai... Não, é que a Autoridade da Concorrência preocupou-se com um problema que é se há ou se não há cartel em Portugal nos combustíveis. Isso é a mesma coisa que ver se há ou não há cartel em nível internacional. É evidente que as petrolíferas estão todas concertadas entre elas e a gente vê. Mas veja o que passou em França. Em França, no mercado dos supermercados, 52% do mercado hoje em dia é abastecido e a Total teve que passar a fornecer a todos os privados, porque, como o Sr. Torres sabe, em Portugal há três tipos de bombas. Umas que é explorado são da Galp e exploradas pela Galp. Outras que são da Galp e exploradas por terceiros. E outras que são de terceiros e exploradas por terceiros. E estas terceiras exploradas por terceiros já representam 27% do mercado, entre os supermercados e chamadas bombas independentes. E são estas bombas que estão sempre dependentes da força da Galp. Porque no dia em que não fizerem preços perto da Galp, o fornecimento, e houve um caso típico em Reguengos de Monsaraz, em que o fornecimento da bomba, que é diário ou que é dia sim, dia não, perante a não correspondência dos preços muito perto dos da Galp, ou quase iguais aos da Galp, os fornecimentos não são feitos, com as maiores desculpas. Depois falou-me nas autoestradas. Repare, todas as bombas da Galp, o preço das bombas da Galp, são todos feitos no escritório em Sete Rios, nas Torres de Lisboa. São feitos automaticamente, informaticamente. Ou seja, eles recebem os preços diretamente da Torre de Lisboa. Não é feito em cada uma das bombas. Portanto, quando o Sr. vê os preços nos painéis das autoestradas e nas bombas das autoestradas da Galp ou de outras, são feitos diretamente da Torre de Lisboa. Agora, quando sai e vai para uma bomba do Sr. Silva, que recebe combustível da Galp, esse preço pode ser feito por ele porque tem a margem. Normalmente, cada revendedor tem cerca de uma margem de 14 cêntimos por litro para poder negociar e fazer as suas promoções. Mas se afastam do preço disso. Outra coisa que a Autoridade da Concorrência não fez foi saber qual é o preço de que a Galp vende aos supermercados. Então, o setor acha normal que hoje, no dia de hoje, vai dar a desculpa à Galp das bombas, que as bombas de low cost, que não tinham aditivos. Ora, isso não é verdade. Não é verdade por uma razão muito simples. Por uma diretiva da Comunidade Europeia, que é a EN 590, todas as gasolinas que são vendidas, mais ou menos, têm que ter um grau de aditivos que dê purificação do ar, qualidade, para 90 anos, tudo isso. E, portanto, quando eles fazem por alguns aditivos para a chamada gasolina 98, é para poderem vender mais preço. Agora, explique-me como é que na bomba de Setúbal de low cost, hoje, eles vendem gasolina de 98, que na bomba em frente da Galp, uma bomba normal, vendem a 1,544€. E na bomba low cost da Galp, a mesma gasolina 98, que não é a tal que não tem não sei o quê, 1,369€. Isto não faz sentido nenhum. E depois outra coisa, a Autoridade da Concorrência já foi verificar se a gasolina que está nas bombas da Galp low cost é exatamente igual à gasolina preta que vende numa bomba normal. Se calhar é. E então se está, tem duas hipóteses, que é, ou está a vender abaixo do custo, e isso não é permitido, e portanto convém investigar isso, se está a vender acima do custo. Ora, eu não acredito que a Galp não tenha uma bomba que não tem lucro. Portanto, se tem lucro na bomba de low cost, pode ter lucro. Exatamente, portanto é igual, porque a gasolina preta, é a chamada gasolina preta vê-se nos manípulos que tem. O manípulo é preto, é a chamada gasolina preta. Portanto, e depois metem mais uns aditivos para poder vender a gasolina mais cara. Mas a gasolina preta é tão boa como a outra. Dura ao mesmo tempo, porque tem um determinado número de normas, através da tal norma EN590, que obriga a que tenha um determinado número de qualidade e capacidade de qualidade da gasolina. Portanto, eu não consigo perceber, é porque a autoridade da concorrência está preocupada com o cartel, não é isso que está-nos preocupado, está preocupado porque o setor disse muito bem, sai da autoestrada e tem uma bomba mais barata, mas o setor, quando entra para a autoestrada, não só a gasolina é mais cara, a maior parte das vezes, como as bombas das autoestradas, se o setor quiser comprar uma água numa bomba da autoestrada, cujos restaurantes, cujos pertencem hoje em dia às gasolineiras e já representam qualquer coisa como 22% do negócio, ou vender revistas, ou vender águas, vender os restaurantes, tudo isso, se o setor paga por uma garrafa dessas 1,20€. Portanto, quer dizer, há aqui uma série de circunstâncias que, no fundo, é toda a gente obrigada a fazer aquilo que a Galp, não direi manda, porque não, se calhar é incorreto, não é? Mas, enfim, mas tenho aqui mais, talvez mais uma vez, depois de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho a palavra, neste momento, do Grupo Parlamentar do PS, o deputado João Calando.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Contrariamente ao que disse agora sobre a não diferenciação dos produtos, hoje de manhã tivemos uma audição com a APET, com a ANAREC e com a Petro, e tanto a ANAREC como a Petro apresentaram dados e confirmaram os dois que de facto há diferenciação de produto e que, como tal, o que contraria as afirmações que aqui fez. As duas associações apresentaram dados que apontam neste sentido. Eu gostava de saber se o Presidente do ACP tem dados que confirmam isto ou apenas uma opinião pessoal. Em segundo lugar, afirmou aqui que existe concentração do mercado da parte da Galp e práticas que podem constituir abuso de posição dominante. Mais uma vez, eu pedi-lhe que, se possível, que fundamentasse as suas posições e que dissesse, por exemplo, se o ACP já teve alguma iniciativa junto, por exemplo, da Autoridade da Concorrência, contestando afirmações que esta fez e que tem feito e que, pelos vistos, são contrárias àquilo que aqui afirmou. E eu deixaria por agora, acho que pode continuar depois na segunda ronda, faremos.
Sr. Deputado, deixe-me responder à primeira pergunta em relação à Petro e à ANAREC. A Petro, obviamente, tem que dizer isso, porque a Petro não pode estar a dizer... Desculpe?
Referiu à Petro e à ANAREC.
Foi o que estou a dizer. Eu respondi primeiro. A Petro é normal que diga isso, porque a Petro representa as gasolineiras e, portanto, eu tenho é que ter a certeza, que é isso que não tenho, que é isso que o Sr. Deputado também não tem, é que a gasolina que se vende numa bomba é igual à outra. A Petro não mostrou e nem estudos nenhuns a composição do combustível de uma igual à outra. Nem a si, nem a ninguém, porque isso é quase um segredo dos deuses deles. E é isso que a Autoridade da Concorrência tem que lá ir ver se, efetivamente, a gasolina é igual, porque é que numa bomba partir com preço e, de repente, vai fazer a concorrência aos supermercados com outro preço. Desculpe. Não estou a pressupor e não tenho que pressupor nada. O que eu tenho que pressupor é a Autoridade da Concorrência que é que tem que investigar. Não sou eu. O que eu tenho que investigar, o que eu estou a dizer é que a Autoridade da Concorrência é que tem que lá ir ver se a gasolina é igual ou não. Em relação à ANAREC é muito fácil. Se a ANAREC estiver contra as gasolineiras, essa ANAREC é a primeira a ser prejudicada. Porque a ANAREC, quando foi a bomba low cost, a primeira coisa que veio pedir foi que queria nas suas bombas também bombas de low cost. Portanto, é porque alguma coisa está mal. Se a ANAREC também quer bombas de low cost, numa altura em que a economia está como está, porquê que a Galp não tem nas suas próprias bombas low cost 95 e 98? E se o deputado que tem uma empresa, uma pequena e média empresa, vai poupar em relação a X milhares de quilómetros que faz, a X milhares de abastecimentos, em relação à bomba que pode pôr? Agora, tem que ter a possibilidade de poder ter a gasolina que quer mais barata. Isso é o que é o ponto importante aqui. Agora, não é a Galp, como tem a posição dominante, de não fornecer. O seu deputado sabe, também não sei, quanto é que a Galp leva aos supermercados por combustível. Isso é que é preciso a Autoridade da Concorrência saber. Que é para a gente perceber porque é que para um lado tem margem e pode descer e para o outro lado não pode descer. Porque hoje em dia, 90% das bombas dos supermercados são fornecidas pela Galp. Está a ver? Isso é um fundo de uma pescadinha de rabo na boca. Porque eles não deixam ninguém entrar. Eles têm tudo. Fixam um preço. Os outros encostam só o preço porque o preço interessa-lhes. Mas depois, de repente, os supermercados, começou, como se lembra, com a troca de cupões de comida, que era, davam 5 euros num lado, conseguia levantar no outro, depois acabaram com isso, e agora é o desconto puro e duro, porque começou a haver essa concorrência. A Repsol tem uma bomba de low cost há 3 anos em Setúbal, e nunca ninguém ouviu falar nela. Olá, do supermercado, onde está esta da Galp, que teve muito bem caladinha, e tinha lá a bomba igual, porque começou a ter concorrência. A autoridade investigou porque é que a Repsol vem ali. Eu não tenho que investigar nada, eu não tenho que expor nada. Eu estou a levantar as questões, porque é uma entidade que é a autoridade da concorrência, que essa é que tem. Porquê que a ANAREC vem dizer que agora também quer essa gasolina? Que é esse combustível? Quer esse combustível também low cost para as suas bombas? Quem é que lhe fornece? Se a Galp não quiser fornecer, ela não tem hipótese nenhuma.
E por ter uma segunda pergunta, desculpe, que era?
Pois estavam relacionadas, não é?
Pois, sou dominante até Silvio, pois se o deputado quiser importar combustível, não consegue importar. A Repsol, por exemplo, mete 12% do seu combustível em Portugal através de via terrestre e tem 2 ou 3 receptáculos e não tem mais hipótese absolutamente nenhuma e não consegue colocar mais gasolina ou combustível, peço desculpa, porque não tem sítio onde pôr. A própria Galp, com a desculpa que está agora a fazer a máquina, aquela chamada o hidrocracker para fazer o gás óleo, e que, portanto, que produz, que vai produzir gás óleo para o mercado nacional. Neste momento o gás óleo é praticamente todo importado da Rússia e a Galp, como o mercado baixa de consumo, exporta o excedente da gasolina, não é gás óleo. Pois é, portanto não há espaço para ninguém. Se o deputado quiser importar, se conseguir importar um barco em Sines e quiser pôr em Aveiros, não lhe dão depósito em Aveiros, como é que é possível que a autoridade da concorrência tenha autorizado que o Porto de Sines tenha a Galp por mais de 30 anos? Foi há um ano. Foi há 2 anos. Portanto, qualquer outra gasolineira que queira operar em Portugal, aliás, lembra-se perfeitamente quando foi o caso da refinaria do Patrick Monteiro de Barros, que quis entrar, na altura também para Sines, e que hoje em dia faz parte do maior refinador mundial. Tínhamos uma hipótese de ter aqui, só para exportação, o que até ia beneficiar muito a nossa balança de pagamentos. Pois isso também não foi, porque a Galp tomou a posição ali. Portanto, eu quando digo a posição dominante, é que é uma realidade. Os pipelines são da Galp, os armazéns são da Galp e a refinaria é da Galp. E essa que é a verdade.
Muito obrigado. Eu só agradeço a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saragem, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Queria, antes de mais, saudar o Presidente da Direção do ACP e em especial, também a frontalidade e a clareza com que nos pôs os seus pontos de vista, que, complementarmente àqueles que tivemos a oportunidade de ouvir da parte da manhã, da ANAREC, da APED e da APET, penso que os políticos traçaram um figurino relativamente mais rico do que é o panorama ou não panorama de concorrência dentro deste setor tão crítico à atividade económica e relativamente também à qualidade de vida dos portugueses. Eu gostava, sobretudo, de confrontar, enfim, com alguns factos sobre o setor, para saber um bocadinho do seu ponto de vista, se tem alguma explicação relevante para aquilo que se está a passar. Da parte da manhã, ouvindo os vários agentes e citando estudos da Autoridade para a Concorrência que mostram que é mais ou menos incontornável que o preço médio, depois de retirada a questão fiscal, porque estamos a falar de preço médio antes de impostos, face à média da União Europeia, o preço em Portugal é sistematicamente mais elevado, portanto estamos sempre no top 10 dos países mais caros, e em média andará num diferencial 3 cêntimos por litro. Ninguém soube explicar exatamente da parte da manhã qual é a razão justificativa deste déficit. Portanto, a minha primeira pergunta é se da parte do ACP há alguma racionalidade explicativa sobre este diferencial mais ou menos constante de preço. A segunda questão, do ponto de vista, enfim, da informação, da análise da cadeia de valor e formação de preços, que me parece também relativamente simples de concluir, é que seria possível e haveria da parte dos agentes económicos abertura para haver uma rede muito alargada de distribuição de combustível. Entraremos depois na discussão do aditivado ou não aditivado, seja como for, pelo menos 10 cêntimos mais barato do que aquela que é a lógica de preços atualmente em vigor nas marcas de insígnia e por arrasto e não por vontade própria, também junto à ANAREC, porque não há vontade das petrolíferas de poder colocar este produto no mercado. E, portanto, eu perguntar-lhe uma vez mais se, do ponto de vista do ACP, vê alguma dificuldade prática, para além da falta de vontade das petrolíferas, para que esta possa ser mais uma opção no mercado. E, depois, o consumidor decidiria, enfim, se vale a pena ou não ir para outro tipo de situações de maior qualificação do produto, se é que há diferença entre o produto. E, portanto, se vê alguma razão objetiva para que seja impossível este diferencial, que era fácil, aparentemente, de implementar. A terceira questão que eu gostava também que pudesse validar connosco, enfim, da experiência que tem do setor, decorre uma afirmação que aqui foi deixada pelo representante da Petro, que basicamente nos disse que se não houvesse tanto investimento da parte das empresas petrolíferas em sistemas de fidelidade e de promoção de produto, seria fácil nós termos 5 cêntimos de redução no preço dentro das marcas de insígnia. Gostava-lhe também, até porque o ACP também tem acordos deste tipo, que nos pudesse infirmar ou validar esta ideia de que 5 cêntimos se destinam a suportar essas lógicas de fidelização. E para terminar, enfim, aqui não é uma pergunta, é mais uma posição assumida pelo grupo parlamentar do PSD, face a tudo aquilo que ouvimos da parte da manhã e agora por maioria da razão às afirmações proferidas pelo Sr. Presidente da direção do ACP, nós queríamos informar esta comissão que iremos apresentar um requerimento para a audição do Presidente da Galp junto a esta Comissão de Assuntos Económicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Uso da palavra para responder o Sr. Presidente do ACP.
Sr. Deputado, é muito simples. Ouça, a minha preocupação aqui é que, no fundo, falou em um ponto que é fundamental. É que, no fundo, os portugueses estão todos a pagar os investimentos da Galp. Ou seja, eu, se fosse Presidente da Galp, fazia exatamente o mesmo que eles estão a fazer. Eu não tenho nada contra a Galp, mas a minha posição não é defender a Galp. A minha posição é defender o consumidor, que somos todos os que estamos aqui sentados. E, portanto, quando eles têm que fazer um investimento no hidrocracker que custa 1,5 bilhão, quando eles têm que agora fazer um investimento grande sobre a sua prestação no Brasil, e quando agora, ultimamente, estão... Ai, que é outro problema gravíssimo, que é o que se vai passar dentro de pouco tempo, que é a proteção que está a ser dada à Galp em relação aos biocombustíveis. E quando eles estão a fazer um investimento brutal sobre um biocombustível à base de hidrogênio, que vai ser mais caro que o biocombustível que já existe no mercado, e que é outra coisa que eu não consigo perceber, porque é que neste momento o Governo fez uma coisa bem feita, que é autorizar que vá até 10% de entrar no gasóleo o biocombustível. Nós temos várias empresas que produzem biocombustível. Os transportes mais importantes, transportes de carga, podem utilizar 100% de biocombustível. Porquê é que a Galp não tem bombas de biocombustível e está a trabalhar sobre um biocombustível com o Brasil, com a Petrobras, que nada tem a ver com o mercado nacional? Isso é outro assunto que podemos falar um bocadinho mais tarde. Agora, é evidente que com estes investimentos todos, a Galp, se não há dinheiro dos acionistas a entrarem, tem que ir buscar dinheiro a algum lado. E como tem uma posição dominante e sabe que as outras companhias colam-se ela com os preços, as painéis da autoestrada não têm qualquer espécie de interesse. Nenhum. Aquilo era supostamente fazer concorrência, não faz concorrência nenhuma. Você vê as bombas da Galp no mesmo dia em todo o país, ao mesmo preço, e aquilo é feito automaticamente, diretamente da sede de Torre Lisboa. Portanto, quando tem que fazer investimentos com este nível, 1,5 bilhão para o hidrocracker, mais o Brasil, mais os estudos de biocombustíveis, é evidente que tem que ir buscá-lo a algum lado. Ora, se os acionistas não põem, vai buscá-lo ao seu bolso e vai buscá-lo ao meu bolso. E isso é que a autoridade da concorrência tem que ver. Porque se nós conseguimos ter, numa altura de crise, podemos todos ter uma baixa no combustível, então para isso, eu digo sinceramente, eu prefiro então os preços estabelados, como havia em 2005. Porque então o governo aí, que pode dar uma ajuda à economia de tabelar os preços, no sentido de, quer dizer, liberalizaram para haver concorrência. Não há concorrência, então nesse caso, tornem a pôr os preços estabelados e então baixar o preço para as pequenas e médias empresas se poderem desenvolver. E podemos relançar a economia de uma maneira diferente, porque hoje em dia, como sabe, o peso é brutal dos combustíveis numa empresa. Ouça, o nosso maior transportador português está em Espanha. Isto faz algum sentido? O Simões está em Espanha, faz tudo em Espanha, tem a sua base em Espanha, abastece em Espanha, são bilhões e bilhões de litros que podiam ser feitos aqui para pagar impostos em Portugal e está em Espanha. Não faz sentido.
Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cinto Soares, na apresentação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente da ACP e começar pelas últimas informações que deu e pela forma como estava a tratar os investimentos da Galp. Depreendo das suas palavras que a privatização que existiu da Galp, com essa perda, por um lado, de presença do Estado na empresa, e por outro lado também de não investimento na empresa por parte dos acionistas que compraram as suas participações, resulta na prática num pagamento superior por parte dos portugueses, que nós pagamos duas vezes. Pagamos os investimentos que a Galp faz e pagamos o lucro que a Galp depois tem sobre os seus investimentos. Gostava de comentar essas afirmações para ter uma clara percepção de qual é todo o âmbito do que quis dizer há pouco. Porque, efetivamente, é essa a opinião que nós temos. por um lado, o peso na economia e a presença na estrutura de combustíveis da Galp justificaria, pela sua dominância, devesse ser uma empresa pública, porque só assim é que permitiria o livre acesso de todos os operadores do mercado em igualdade de circunstâncias aos combustíveis. Gostava também que comentasse esta afirmação. Por outro lado, gostava de perceber qual é a opinião que tem sobre o modelo de gestão dos combustíveis em Portugal, modelo criado por PSD e por PS, que se foi sempre indicado como sendo o modelo que melhor defendia os interesses dos consumidores. E a pergunta que lhe faço muito direta é esta: acha que o consumidor está protegido face ao modelo que temos atualmente? E faço esta pergunta depois de hoje de manhã nós termos ouvido o Diretor-Geral de Energia e Geologia dizer que desde 2004 não olha para a constituição dos preços dos combustíveis porque deixou de ser essa uma das funções às quais ele estava acometido. Por outro lado, temos a Autoridade da Concorrência a admitir duas coisas fundamentais na formação dos preços, que os preços, quando sobe o crudo, rapidamente sobem, quando deixa o crudo, demora muito tempo a descer. E por outro lado, os próprios dados da Autoridade da Concorrência indicam que desde 2008, há dois anos atrás, portanto, que o preço do combustível sem impostos em Portugal aumentou mais em Portugal do que no resto da União Europeia. No fundo, o que nos está a dizer a Autoridade da Concorrência é que existe aqui uma usurpação da riqueza portuguesa em nome dos interesses daqueles que vendem petróleo, neste caso com uma posição dominante, a Galp. E a Autoridade da Concorrência, ao ter estas afirmações, ao dar estas certezas na análise que faz, depois não resulta em nenhuma ação, quase como se saísse fora da sua jurisdição agir perante esta posição dominante do mercado, perante esta usurpação de riqueza dos portugueses. E se a Autoridade da Concorrência nada faz e a Direção-Geral de Energia e Geologia diz que nada tem a ver, a pergunta que eu faço neste modelo criado por PS e PSD é: quem é que defende os consumidores? E gostava de ter a sua opinião sobre a matéria, até porque, como temos conhecido publicamente, é muito crítico da posição da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria. Por último, colocar-lhe a questão, o que foi colocada de manhã também, que é um dos pontos que o Bloco de Esquerda irá lidar a curtíssimo prazo, que é a informação do consumidor no ato da sua tomada de decisão. No ato de compra de combustível, estar efetivamente informado sobre qual é o tipo de combustível que vai comprar. Se é um combustível com aditivos, sem aditivos ou superaditivado. Porque ficámos a saber da reunião de hoje de manhã, entre linhas das informações que nos foi dados, que não há garantia nenhuma, por exemplo, que eu, indo a um posto de bandeira, que me diz que vende o mesmo combustível que o outro, 30 km ao lado da mesma marca que eu faço, na prática não há nenhuma garantia que o combustível seja o mesmo, tenha as mesmas características e que eu, ao pagar pelo mesmo combustível, não esteja a ser enganado por me estarem a dar uma coisa diferente. Eu gostava que desse essa informação também sobre se acha que seria, e até porque o ACP é efetivamente também um conjunto de consumidores, se acha que os consumidores ficariam melhor defendidos perante este mercado, por essa tomada de conhecimento, quais são as características do que está a comprar, tendo efetivamente a noção se é aquilo ou não pelo qual se está a pagar, se é aquilo ou não que queria mesmo comprar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, sobre as quatro perguntas que me fez, eu há uma que não vou responder, que é sobre a privatização. Essa não leva mal, mas eu não tenho nada que dar a minha opinião sobre a privatização ou não. Esse é um assunto do governo da altura, não, já nem sei qual foi o governo da altura, mas não tem nada a ver. O que é importante aqui perceber é que a Galp é uma empresa simpática no que diz respeito financeiro para o governo que estiver. Portanto, a mim é indiferente se é um governo PS, PSD ou CDS ou do PC ou do Bloco de Esquerda, é indiferente. O que é importante aqui saber é que a Galp tem uma proteção, seja ela privada ou pública, do próprio Estado, por algumas razões que já expliquei aqui. Quando me pergunta de que aos 5 cêntimos sobre o investimento da fidelidade, pois é, conversa fiada. Porque você repara uma coisa, se você pegar naquele cartão, naquele blocozinho do cartão fácil, que é dos prémios para tudo isso, todos os prémios que você tem, 95% dos prémios tem que pagar. Pagar e mais uns pontinhos. E os que não têm que pagar são coisas feitas na China. Bolas de futebol, regadores e não sei o quê, que custam cêntimos. Ora, basta meio depósito para você pagar essas promoções. E como eles têm uma margem de 14 cêntimos em cada desconto, mesmo que seja que o cartão Galp Frota, por exemplo, vou dar o exemplo da Galp, posso dar o exemplo do meu cartão da BP. mesmo com esse desconto de 600, nós temos uma margem muito grande, que isso, em muitos milhões de litros de toneladas, pois, até podem sortear carros à vontade. Portanto, não são os 5 cêntimos. 5 cêntimos é mentira, não pode ser. Porque os 5 cêntimos é... Era, ouça, com 5 cêntimos em cada litro para promoções, eles tinham que ter carros a oferecer nas bombas. Eles não têm. Você quer comprar uma máquina de café com os pontos, tem que pagar 80% da máquina em dinheiro com o preço que cá fora no supermercado e mais 1.000 pontos. Por aí, não corresponde à realidade. Quando falo da privatização, ouça, não vou falar nisso, como pode calcular. O modelo de gestão dos combustíveis está certo. O problema é que não há concorrência. Porque se houvesse concorrência, o modelo de gestão dos combustíveis, porque não? Se eu puder ter gasolina, posso importar da Rússia, posso importar de Marrocos, posso importar onde quiser. Poder ter armazenamento, poder eu transportar, poder eu vender, o modelo está certo. Agora, não estou a falar dos impostos, porque esta conversa é sempre sem impostos, porque impostos é outra coisa que não vale a pena aqui falar. Portanto, quando o Presidente da APETRO vem aqui dizer, e disse uma vez na televisão com ar a acusar os portugueses, mais cêntimo, menos cêntimo, é indiferente. Porque se tivéssemos mais um cêntimo ou menos um cêntimo, em vez de estarmos a se montar no centro de lugar, ele vem dos sacos portugueses. Porque um cêntimo na gasolina são, nas milhões de toneladas que temos em Portugal, 7 milhões e meia, 8 milhões e meia, são muitos, muitos, muitos milhares. E depois o Sr. Deputado repara uma coisa que é importante. Nos últimos três meses, a importação da Galp, só o armazenamento, rendeu-lhe 100 milhões de euros. Repare, quer dizer, eu tenho que estar a pagar... Depois ainda o hidrotractor, eu, todos estamos aqui, isso é que não faz sentido, percebo. Eu quero é que nós possamos ter, quem quer pagar a gasolina a 98, que a pague. Agora, eu quero é que todas as bombas, os independentes, sobretudo os supermercados, os independentes, que possam ter até a própria Galp, a própria Repsol, nas suas próprias bombas, gasolina mais barata, e depois o consumidor é que tem de escolher. Os carros vão todos na mesma, os carros têm todos o mesmo efeito, os carros hoje em dia vêm todos com catalisador, e mais, os carros hoje em dia com mais de 5 anos, com mais de 5 anos, então esses dois são. Podiam não ter aditivo nenhum, porque os carros andavam maravilhosamente bem. Porque com mais de 5 anos, estou a falar agora com os nossos, que já são obrigados a ser o catalisador. Portanto, não consigo entender, percebe, porque é que, alterado, quando me perguntou se a gasolina da BP é igual à gasolina da Repsol, na mesma autoestrada, eu pressuponho que sim, porque é algo que vende para os dois. Pode haver uma bomba em que, se calhar, a Repsol vem dos tais 12% que importa e, se calhar, estrategicamente, no local, pode ir buscar esse depósito. Mas a gasolina que me é da Galp é extratinho. Agora, o que eu não consigo perceber é porque é que a autoridade não nos diz a nós todos se a gasolina que está na bomba de Setúbal do lado esquerdo é igual à gasolina do lado direito. E se a gasolina do lado direito é mais cara, do lado esquerdo. Então faz uma bomba de low cost e vai meter a gasolina aditivada a 98. Mas não faz sentido nenhum. Não é? Portanto, e não pode dizer só que é uma experiência. Não, é uma experiência porque tinha a bomba vazia. A Repsol também tinha a bomba vazia, calou-se muito bem há 3 anos que tem gasolina mais barata ao lado do Auchan. A última pergunta que me perguntou, o combustível diferente, já respondi, eu penso que não, porque o combustível, se for o combustível todo fornecido pela Galp, como é 90%, não há razão para ser diferente. O aditivo é uma falsa questão, porque o aditivo num combustível é um pretexto para levar mais caro o combustível. O seu carro, seja de alta gama ou baixa gama, com gasolina preta, anda tão bem como os outros. Pode haver testes de redução de consumo, mas que é ao fim de não sei quantos mil quilómetros, fazer mais 50 quilómetros, ou o motor, mas são coisas que hoje em dia os motores, como são construídos, já não têm hipótese de terem de haver gasolinas más. Não é possível, não há gasolinas más, não existe. Aliás, todo o gás óleo que nós consumimos em Portugal é praticamente todo importado da Rússia. E eles lá têm carros, como sabe, o parque automóvel é péssimo. Eu pedir a autoridade da concorrência, há uma série de tempo, a autoridade da concorrência só vai fazer estudos dos preços, faz um estudo com 1.000 páginas, em que a gente vê os preços, e já a gente sabe que os preços são todos iguais.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Presidente do Automóvel Público de Portugal, e já agora a batalha que vai travando em torno desta questão. Eu gostaria de dizer que nós estamos de acordo que a questão central que está aqui é, de facto, a situação monopolista, se não quisermos acharmos muito forçada esta expressão oligopolista, da produção e do mercado dos combustíveis. Essa é que é a questão central, que não não se resolve nem com o licenciamento de postos na grande distribuição ou com outras coisas deste tipo. Esta é a questão central, sem a qual o problema não se resolve. Eu julgo que as respostas depois é que poderão ser diferentes a este problema e, do nosso ponto de vista, o problema até começa mais longe e começa, como referiu, ao nível da própria União Europeia. Por isso que eu tenho algumas dúvidas e tivemos a ocasião de comunicar a nossa pouca expectativa da intervenção da União Europeia. Porque a União Europeia tem uma reprodução deste modelo com um cartel das grandes petrolíferas que determinam, de facto, os índices de Roterdão, que depois são a base do cálculo dos preços dos combustíveis em Portugal e noutros países. E que, aliás, servem de argumento à autoridade da concorrência para toda a argumentação, perdoe-me o plionasmo, que desenvolvem de justificação da situação que temos. Este é um problema que não está resolúvel e eu devo dizer que da nossa intervenção ao nível do Parlamento Europeu e das questões que colocámos já à Comissão Europeia, perguntas feitas à Comissão Europeia, as respostas não são nada esclarecedoras. Não são nada esclarecedoras e, portanto, deixam-nos claramente com o problema em cima das mãos, como o temos aqui em Portugal. Dizer que relativamente a este problema da qualidade, hoje assistimos aqui de manhã, de facto, como já foi aqui referido, a um debate muito interessante, com opiniões muito diversificadas, mas é uma evidência que está colocada aqui, eu diria, se não uma grande mistificação, pelo menos muito nevoeiro relativamente a esta matéria. Porque se a Petro, a representante das petrolíferas, distribui uma informação com fotografias como esta relativamente aos jatos do diesel, das injeções do diesel, ou das válvulas de motores da gasolina, relativamente à existência ou não de determinados aditivos, é evidente que a generalidade da população não tem meios, nem força, nem conhecimentos para responder a esta situação. E quem deveria tratar do problema, pelo menos assim julgamos, que era a Direção-Geral de Energia, também não o faz, até pela informação que nos deu aqui relativamente aos problemas da qualidade. Nós ficámos a saber que há uma análise sistematizada que vai sendo feita, com um conjunto de amostragens determinadas pelos vistos no quadro, segundo um esquema europeu, que não tem sequer um reporte nacional. Nós, se quisermos conhecer esses resultados, pelos vistos, temos que nos dirigir à informação da União Europeia, porque os dados colhidos em Portugal só têm esse reporte do ponto de vista da União Europeia, segundo hoje aqui nos foi informado pelo seu Diretor-Geral de Energia. Mas depois faz um balanço e diz que as análises feitas mostram que não há problemas significativos, não foi capaz de quantificar, mas não há problemas significativos do ponto de vista da qualidade do combustível. Portanto, essa diferenciação que aparentemente pode existir e que pode estar na base de muitas destas questões ligadas com o preço. Portanto, julgamos que este problema, insisto, tem que ter outro tipo de intervenção, porque está claro hoje, do nosso ponto de vista, que não é a autoridade da concorrência que vai responder a este problema, por tudo o que evidenciou até ao momento. Obrigado.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu a única coisa que não estou totalmente de acordo consigo é que a Comunidade Europeia, apesar do que disse, que é uma verdade, existe realmente uma cartelização dos preços a nível europeu, eu penso que a Comunidade Europeia, e das 4, 5, 6, 7 vezes que já lá fomos pessoalmente à própria Comunidade falar com os comissários que têm a ver com a concorrência e com tudo isso, estão altamente preocupados com o que está a passar, porque eles consideram o mesmo que nós, no fundo, consideramos aqui, que há um indício de concentração de preços, mas, sobretudo, o que eles querem é que haja concorrência. E aquilo que fizeram em França é aquilo que eu quero em França, é aquilo que eu quero que façam em Portugal. É que as bombas possam vender low cost, que as bombas possam vender biocombustível, que as bombas possam vender 98 ou que possam vender 95. e que eu tenha a hipótese, se não quiser comprar à Galp, poder comprar a quem quer que seja, poder armazenar, poder encostar um barco, poder distribuir e poder vender. Isso é o que eu pretendo. Porque, como disse muito bem, o problema está de raiz, que é a Galp ter todo o circuito de portos, disto e daquilo e daquilo. Aí é que está o problema.
Muito obrigado. Para concluir esta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, que dispõe de 3 minutos.
Serei mais breve até. Eu penso que as explicações que têm vindo a ser dadas pelo Presidente do ACP são claras e não nos deixam muitas dúvidas sobre aquilo que nos pode dizer e nos pode transmitir. Enfim, eu na linha até desta última pergunta do Sr. Deputado Agostinho Lopes, só tentar perceber em concreto que diligências poderão mais ser feitas para chegar a essa conclusão, não é? Ou seja, há uma outra matéria, obviamente, sobre a qual podemos falar, e seguramente sobre a qual o ACP tem opinião também, que é, no preço, temos que entrar também em consideração com a questão dos impostos. Dizia há pouco o Sr. Presidente do ACP, não vamos falar disso, mas não é mau assunto, quer dizer, porque de facto nós temos tido uma sobrecarga fiscal, enfim, dos mais variados impostos, mas designadamente deste, sucessivamente, isso é uma matéria que deve ser fundamento de preocupação também. Por outro lado, o problema, de facto, como aqui foi dito, é a existência do monopólio, e nós temos dito sempre, quer dizer, do nosso ponto de vista, os monopólios são maus, sejam eles públicos ou privados, a existência de monopólio e a ausência de concorrência é sempre uma situação que é má, ou mesmo que se não seja um monopólio, que seja uma posição dominante como aquela que nos descreve. O ponto aqui é quais são as esperanças, quais são os caminhos e quais são as soluções. Vamos esperar por Bruxelas? Temos alguma resposta ou tem alguma resposta já das suas diligências junto a Bruxelas que nos possam indicar um caminho? Vamos insistir do ponto de vista da concorrência, uma vez que, enfim, já na sua carta o dizia, falava em inoperância da autoridade da concorrência, vamos exigir uma maior atuação por parte da autoridade da concorrência. Disse-me aqui que ela deveria investigar os preços, o preço que é vendido aos hipermercados. Disse-me que deveria ter investigação sobre as características, se é que assim se pode dizer, das gasolinas. O que é que podemos fazer mais e exigir mais, uma vez que brevemente teremos aqui novamente a autoridade da concorrência para poder questionar com essas matérias. Precisaríamos de uma auditoria externa? Seria necessário ou seria útil a existência de uma auditoria externa em relação a esta matéria? Enfim, são estes os caminhos um bocadinho que nós gostaríamos de ouvir do ACP, precisamente para combater esta ideia do monopólio que nos parece claríssima e instalada e não ficamos com muitas dúvidas sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Tenho a palavra ao Sr. Presidente.
Deputado, é evidente que eu, quando digo que não quero falar de impostos, como sabe, o setor automóvel é a maior repartição pública deste país e, portanto, 27% das receitas de impostos vem do setor automóvel. Portanto, obviamente, se quiser falar sobre isso, eu tenho muito gosto em ficar às vezes que quiser para baixar os impostos, até porque eu acho que estão a ser vicioso. Quanto menos impostos houvesse para a aquisição do automóvel, mais se consumia, mais portagens se pagavam, mais o Estado recebia. Mas isso, pronto, é para outro lugar. Agora, o monopólio é importantíssimo, porque quando eu lhe digo que a autoridade da concorrência não vai ver a composição dos combustíveis, então a Galp vai pôr uma bomba de low cost para perder dinheiro? Não vai. Se vai, está mal porque não pode. Mas se não vai, então quer dizer que tem uma exploração que pode fazer. Porquê que a Galp tentou comprar os 8 postos da Sonae? Era para perder mais dinheiro. Não era, com certeza. Que depois a autoridade da concorrência não deixou os antigos postos que eram da Carrefour e que, portanto, que a Sonae ficou com eles e que os vendeu. E que a Galp não comprou porque a autoridade da concorrência... Porquê que a Galp estava interessada neles? Era exatamente para começar a fazer uma distribuição de low cost. Ora, se vai fazer uma distribuição de low cost, então, nesse caso, é porque tem margem para o fazer, porque eu não vejo a Galp com os investimentos que tem que fazer, e que numerei alguns, que vêm no próprio boletim da Galp, estes investimentos vêm no site da Galp, portanto, não é o Automóvel Clube que sabe, vêm no site da Galp os investimentos que estão a fazer neste momento, portanto, a Galp tem que se financiar de algum lado, e com evidente não vai perder dinheiro a montar bombas de low cost. Portanto, o que acontece aqui é que, efetivamente, a Autoridade da Concorrência faz um estudo que não interessa nada, que é saber a variação dos preços. A variação dos preços já a gente sabe. Basta a gente viajar na autoestrada, basta a gente... Não precisamos disso para nada. Eles tiveram 6 meses para fazer um estudo de mil páginas que não diz rigorosamente nada. O que é preciso é saber é o que é que eles estão a vender, por quanto é que estão a vender, por quanto é que a Galp está a vender o combustível que está aos supermercados, quanto é que custa a Galp aquela gasolina que pôs na bomba de low cost, porque é que na mesma bomba tem o descaramento de dizer que não tem aditivos e ao lado, na mesma bomba, tem uma bomba de 98 com uma diferença de preço brutal em relação ao normal. Então, afinal, tem margem. Então, afinal, tem dinheiro para fazer. Eu acho que o país, neste momento, não está suficientemente rico para podermos desperdiçar uma oportunidade única, que é de baixar os combustíveis para as pequenas e médias empresas se poderem desenvolver. E essa é, que é a nossa luta. Agora, como pode compreender, o ACP aqui não tem qualquer espécie de posição. O ACP denuncia para alguém investigar. Ouça, estou completamente à vontade porque o Manuel Sebastião foi meu colega de carteira durante anos. Portanto, ouça, o que digo aqui, digo-lhe a ele, porque foi meu colega de carteira durante anos, que conheço muito bem e tratamos por tu. Agora, é inoperante. A Autoridade da Concorrência não faz rigorosamente nada. Esta bomba de low cost que nasceu, foram lá ver as contas, foram perceber quantas é que estão a ser feitas, quanto é que gastam na coisa. Depois há outro assunto que foi discutido antigamente, que era separar o chamado unblending, que era separar a distribuição. E com o Manuel Sebastião veio para a Assembleia dizer que isso custava, podia custar mais 0,02 cêntimos por litro. Ele provou, ele escreveu nesse relatório que os seus deputados têm, mas não aprovou porque é que custava isso. Se calhar se começássemos por aí, se o armazenamento fosse de A, a distribuição de B e a refinação de C, se calhar já era completamente diferente. Nós, se calhar, aí já tínhamos uma maneira de poder receber e de poder fazer uma maneira completamente diferente. Está tudo no mesmo dono, percebe? E, portanto, como está tudo no mesmo dono, ele fixa as regras e os outros, comodamente, encostam-se às regras que ele fixou. E, portanto, não há hipótese nenhuma. Os preços, não tenho dúvida nenhuma que os preços podem baixar. E, portanto, os preços que nós temos, e sobretudo com a capacidade de armazenamento que nós temos. Porque, repare, há outra coisa que o governo português obriga, por lei, que eu acho que também podia ser mudada, que é esta obrigatoriedade de ter 3 meses de armazenamento para o mercado nacional. Se por acaso passasse dos 3 meses para 30 dias, que é facílimo de ter, isso baixava também o preço substancialmente, porque a partir daí a Galp vem dizer também que uma das razões que não pode baixar os preços é que tem que estar sempre com os 3 meses de reserva, mas esses 3 meses de reserva, nos últimos 3 meses, eram 100 milhões de euros. Então é bom ou mau? Percebe? É estas contradições todas que a Autoridade da Concorrência tem que explicar. Percebe? Se me explicarem, eu percebo tudo desde o momento que me expliquem. Agora, se não me explicam, eu não percebo, não é? Doutor, posso terminar uma coisa? Eu acho que esta comissão, há aqui um ponto importantíssimo que tem a ver com os biocombustíveis. Os biocombustíveis é o futuro. Nós temos capacidade de ter aqui grandes produtores de biocombustíveis e, sobretudo, esta quase proibição da Galp de haver bombas de biocombustível, de não ter bombas de biocombustível, mas há outra coisa que é má, é que você repara, nós estamos a meter até 10%, e ainda bem que o Governo fez isso, até 10% de incorporação do gás óleo, quando há outros países que é 5% e 6%, mas depois faz uma coisa que não faz sentido, 7%, exatamente. Pronto, mas depois taxa quanto é o preço do biocombustível. Portanto, Não, é taxado. O preço do biocombustível é o governo que o taxa, qual é o preço que as empresas de biocombustível podem vender à Galp. Ora, se fosse liberalizado, se calhar também havia uma concorrência diferente para poder, se calhar, haver mais bombas de biocombustível e até nos revendedores independentes, se calhar, tinham bombas de biocombustível e os grandes transportadores nacionais e os grandes caminhonetas iam lá todos abastecer-se e neste momento não se podem abastecer. E estão a desenvolver uma coisa que está a custar uma fortuna, que é um biocombustível à base do hidrogênio, conjuntamente com a Petrobras, que são investimentos de milhões, pois é que para o mercado português não tem significado, percebo. Portanto, é estas coisas todas que a Autoridade da Concorrência, a meu ver, se calhar estou errado, não sou dono da razão, devia perceber que é para nós podermos baixar os combustíveis, nós precisamos de combustíveis mais baratos para relançar a economia. É uma realidade, nós não podemos ter o preço que continuamos a ter.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, nós gostaríamos de, em face daquilo que foram as audições de hoje com a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a Associação Nacional de Vendas de Combustível, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, Automóvel Clube Portugal e também do pedido que havíamos feito na última reunião de comissão para ouvirmos a Autoridade da Concorrência e confrontá-la também com algumas das informações que aqui nos foram prestadas pelo Sr. Presidente da Automóvel Clube Portugal, nós vamos entrar, ou dar entrada ao requerimento no sentido de ouvir o Sr. Presidente da Galp Energia e, no fundo, confrontá-lo com algumas das informações que hoje retivemos, quer da parte da manhã, quer da parte da tarde, para entrar deste requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Nesse caso, em nome de todos e da Comissão. Faz favor. Mas é ainda com a presença do Sr. Presidente.
Sr. Presidente, gostava só de uma coisa só, que é... Eu peço desculpa, mas é a ignorância minha sobre o assunto e das suas declarações. Há aqui uma questão que é a seguinte. O que é que fundamenta o low cost, ou seja, além do aditivo ou do não aditivo, há um segundo argumento em relação ao low cost, comparativamente, por exemplo, à aeronáutica, não é? Quer dizer, normalmente o que é, enquanto em vez de haver um aeroporto, normalmente há um, faço a expressão, um barracão, há menos serviços de terra, há menos não sei o quê. E se é relevante ou não é relevante neste caso. Quer dizer, porque também há um contra-argumento, que é de que a existência de bombas low cost acabar por prejudicar o consumidor, porque em vez de ter a tal possibilidade do gás, das revistas, para quem não quer o gás, mas precisa de revista, mas quer ler revistas, etc., por aí fora, teremos postos com menos serviços, mais simplificados, e que isso também acabará por se reverter contra o consumidor. Quer dizer, neste caso, o que é que pode justificar o low cost? Porque na aviação, eu não tenho grandes dúvidas. Aqui, enfim, porque a experiência também é menor e é mais recente, tenho algumas dúvidas que estava só de ouvir.
Sr. Deputado, o low cost...
Não faz mal. Vamos só, nesta fase, fazer todas as intervenções dos senhores deputados e o Sr. Presidente da Segunda Regional. O Sr. Deputado Pedro Sarabia, depois o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. É a palavra, Sr. Deputado.
Eu queria só aqui dar dois pedidos de esclarecimento, ou solicitar dois pedidos de esclarecimento ou de contribuição adicional. O primeiro era tentar perceber, do ponto de vista, enfim, da experiência que o próprio ACP possui neste domínio, e sendo para nós relativamente claro, enfim, em função da própria predisposição de múltiplos agentes económicos em Portugal, excetuando, porventura, a Galp, ser viável esta ideia de haver uma rede alargada de low cost no país, que se traduziria, enfim, por estimativas por alto, eu diria que são 800 milhões de euros que os cidadãos ou as empresas em Portugal poupariam por ano, portanto, são, claro, números muito significativos. Que medidas é que pensa que, eventualmente, poderão ser tomadas no sentido de ajudar a que essa realidade se concretize, havendo predisposição de muitos agentes para que, enfim, se passe a ação neste domínio? E, portanto, gostava de saber se há alguma sugestão concreta que possa deixarmos aqui em cima da mesa. O segundo pedido era um pedido, enfim, se possível, de clarificação, até porque o ACP não é parte interessada neste domínio, e como já ouvimos opiniões muito dispares, eu gostava, enfim, até como cidadão, e poder recomendar a outros cidadãos, entre o aditivado e o não aditivado, já percebi isso. O meu carro tem mais de 5 anos, e numa linguagem tão clara quanto possível, é irrelevante. Há mais algum critério tecnicamente sólido para ajudar a tomar esta decisão do ponto de vista do cidadão comum?
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, tem a palavra.
Queria cumprimentar o Sr. Presidente do ACP pela sua vinda e agradecer-lhe também pelo trabalho que faz com os consumidores portugueses. Mas havia duas ou três questões que eu entendia que eram muito relevantes colocar. Parece-nos a nós que é muito importante que os consumidores tenham mais informação. Percebemos que o ACP tem exatamente a mesma postura, a mesma posição em relação ao PS. Nós entendemos que um consumidor que chega a um posto de abastecimento deva saber exatamente quais as características técnicas do combustível que está a consumir e, portanto, entendemos que é, de facto, muito interessante essa vossa posição. Temos aqui uma dúvida, que é o seguinte. Percebi que entendem que as nossas reservas estratégicas do país devam ser reduzidas de 90 dias para 30 dias. Eu queria ter uma ideia se têm em conta o que isso implica em termos de segurança nacional. Porque, de facto, as reservas estratégicas não existem com nenhuma razão de criar qualquer lucro ou qualquer prejuízo, porque estivemos a falar em sentido, depende do sentido, do preço do petróleo. Se o preço do petróleo for a descer, será em sentido contrário que iremos ter essa questão. Mas parece-nos que o país não deve estar tão dependente assim em termos daquilo que é ou não a chegada de um petroleiro ao nosso país. E, portanto, temos muitas dúvidas quanto a essa questão. O PS tem colocado sempre nesta comissão a Autoridade da Concorrência. Hoje fizemos aqui na audição que tivemos com a APED, com a ANAREC e com a APED, a relação que há entre as gasolineiras e os postos de combustíveis. O Sr. Presidente falou há pouco nessa questão, precisamente, e na questão de que eles poderiam, de alguma forma, estar condicionados na resposta que nos coloca. A questão é esta. Nós sentimos, por parte da ANAREC, um grande interesse da parte deles em poder também fazer a venda dos preços low cost. Parece-nos, de facto, também muito interessante e muito relevante essa questão. Outra questão que o Sr. Presidente referiu, que tem a ver com a questão de nós estarmos a adquirir muito diesel à Rússia, e por outro lado também estamos a vender, isso é uma informação que eu tenho também, vendemos muita gasolina aos Estados Unidos. Se entende que deva haver por parte das autoridades portuguesas algumas medidas para que isso possa ser corrigido, porque isto implica um custo para a nossa produção, para a nossa produção de combustíveis nas nossas refinarias. Mais duas questões apenas. Eu percebi, e por vezes quero transmitir também o seguinte, o PS por vezes também sente que as explicações que a Autoridade da Concorrência não são as satisfações que todos gostaríamos de ter, nomeadamente para perceber o que é que se passa no mercado. Mas eu queria chamar a atenção que ainda recentemente o Diretor-Geral da Concorrência da União Europeia
veio elogiar os estudos que a Autoridade da Concorrência tem feito, elogiando-as em termos europeus. E, portanto, eu queria apenas dizer que a Autoridade da Concorrência não pode, nesta questão, por mais simpático ou mais popular que todos entendamos que a Autoridade da Concorrência possa ser responsabilizada, mas estes trabalhos e estes relatórios foram considerados rigorosos e que demonstram coragem. Foi o Filipe Lowe que disse precisamente essa questão. A última questão que eu queria colocar ao Sr. Presidente tem a ver o seguinte. Se houve alguma mudança entre 2008 e 2010? Eu sou sócio do ACP e recebo periodicamente a revista do ACP, que leio com muito gosto. E em 2008, o ACP dizia que combustíveis, a desculpa é dos impostos. Eu percebi que o ACP agora acha que já não é só dos impostos, e eu acho que estávamos todos de acordo que era dos impostos. Agora entendemos que há outra questão qualquer mais relevante. Eu queria perceber o que é que se mudou de 2008 para 2010. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas perguntas muito simples. A primeira é, depois de tudo o que nos disse, depois do que nós ouvimos esta manhã por parte da Direção de Geologia de Energia e Geologia, considera que os portugueses estão defendidos das petrolíferas, estão defendidos da Galp, ou considera que os portugueses estão nas mãos das petrolíferas? Esta é uma pergunta muito direta, mas que acho que é a pergunta mais cabal que nos pode responder nesta tarde. E uma segunda pergunta, que é, considera que existe, até pela forma como estava a indicar há pouco, da colocação dos preços nos postos, nas torres aqui da Galp de Lisboa para todo o país, considera que existem indícios de cartelização por parte dos agentes de distribuidores de combustíveis, e se sim, como é que acha que deveriam ser combatidos, como é que acha que a Autoridade da Concorrência deveria ter agido, e se acha que a própria Autoridade da Concorrência falhou ao fazer uma análise no final da cadeia de distribuição de combustíveis e a não ter partido esta cadeia e a ter analisado cada um dos pontos da sua evolução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto mais uma vez se há mais alguma questão dirigida ao Sr. Presidente da ACP. Então, dou a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Eu começava por responder ao Sr. Deputado Telmo Correia. Low cost é uma expressão, podia-se chamar Catarina, Joaquina, porque para os combustíveis é igual. Porque o problema é que a gasolina que é vendida nos low cost é chamada gasolina preta, que o Sr. Deputado tem todas as bombas. Portanto, a gasolina, chamar-lhe low cost, é um aspecto comercial. É como, no fundo, as companhias aéreas, que dizem que não são iguais, mas são, porque pagam um bilhete baratíssimo, mas depois, se quer uma sandocha, tem que pagar, se quer levar uma mala maior, tem que pagar, se quer levar um saco de golf, tem que pagar, e, portanto, acaba por ser igual. Aqui é igual, é a mesma coisa. Portanto, eles, quando chamam low cost, começaram por ser low cost quando fazia trocas de cupons com os supermercados em compras. Aqui isso acabou. Portanto, o low cost é um nome comercial como outro qualquer. Portanto, porque eles fornecem exatamente o mesmo combustível, e é isso que nós queremos saber, se é o mesmo combustível, que a Autoridade de Concorrência nunca mandou fazer análise em relação a isso, se é o mesmo combustível. E depois, como é que faz sentido ser low cost e depois ter numa bomba de low cost gasolina que eles dizem que não, que é por isso que há a diferença, que é tal aditivada, como eu disse há bocadinho, a diferença dos preços de 98. Não faz sentido. Depois, a rede alargada, obviamente que isso é o que devia existir, como há em França. Como há em França. Você entra numa bomba da Total hoje em dia, em França, e pode pôr gasolina 98, 95, ou a tal chamada de low cost, entre comas. Como você pode ter bombas em garagens, na província, em França, que só têm essa de low cost, mas são fornecidos normalmente, não têm impressão de ninguém. E isso já tem a ver com as reservas que já vou explicar ali ao Sr. Deputado. Portanto, o aditivado é pura e simplesmente uma questão comercial, para poderem vender mais cara a gasolina. Portanto, o aditivo que se mete na gasolina não justifica a diferença de preço. É uma maneira comercial de dizer, eu tenho aqui uma gasolina melhor, que efetivamente tem alguma parte melhor, mas para poderem vender mais caro. Sr. Deputado, sobre as reservas estratégicas, qual é o grande problema? É que em Espanha, quem armazena o combustível em Espanha e só tem 30 dias de reserva, É uma entidade chamada CLC, que é igualmente a percentagem de todas as gasolineiras que operam em Espanha. Ou seja, se agora entrar uma gasolineira com o seu nome, vai ter uma cota igual às outras. E, portanto, acaba por ter... E o que é que acontece? Acontece que não há ninguém que possa controlar a reserva de combustível, porque todas estão interessadas na reserva de combustível. Como aqui em Portugal. Exatamente. Mas pronto, e com a mesma percentagem que tem a Repsol e com a mesma percentagem que tem a Cepsa, exatamente igual. Mas como em Portugal só uma é que tem essas reservas, percebe? A sua pergunta é pertinente porque, efetivamente, estamos todos dependentes da Galp. Se a Galp não conseguir importar, não há nada a fazer. Porque não, ela tem que armazenar. Exatamente, exatamente. Das quais a Galp tem 80% do capital. Sou deputado, tem 70%. Pronto, reduziu, mas tem maioria. Tem maioria de capital. Tem maioria de capital. Portanto, mas o problema é que se o seu deputado quiser pôr lá um combustível qualquer num barco que encosta um porto para a sua bomba, não consegue, porque as prioridades são, obviamente, da Galp e dos seus principais clientes a quem eles vendem os combustíveis. Portanto, as reservas estratégicas, se nós tivéssemos um sistema aberto, como o espanhol é, bastava-nos ter um mês, porque nós tínhamos sempre a hipótese de ir buscar combustível a qualquer lado, porque se fosse preciso irmos à Repsol a Espanha, ou ao próprio CLC espanhol que nos punha aqui. Agora, como está presa à Galp, não há hipótese de ter isso. Depois, a relação entre a marca e os revendedores é uma relação perversa. Eu não sei o que é que disseram aqui de manhã os senhores, mas é uma relação perversa. Porque os revendedores estão sempre dependentes das gasolineiras. Sempre. Ah, pois, sempre. Exatamente, sempre. Portanto, é uma relação perversa. Portanto, se houver um revendedor que queira comprar gasolina, combustível, num sítio qualquer, ou está desgraçado porque não tem quem lhe guarde, quem lhe transporte e quem lhe ponha lá dentro, percebe? E, portanto, está sempre dependente, neste caso, da Galp, que é o maior, não é? Depois, quando o doutor fala, quando o senhor deputado fala na produção da refinaria e que se não seria bom para o país importar menos e exportar mais, isso só é possível quando houver a máquina da hidrocracker que a Galp está neste momento a montar em Sines para poder partir e vender-o. A Galp diz que quando essa máquina estiver pronta, que abastece suficientemente o mercado português de gás óleo. Eu tenho algumas dúvidas, mas vamos acreditar que sim. Nessa altura deixa de importar menos e, portanto, combate o mesmo excesso que tem de gasolina. Nas alturas menos consumo, não importa e exporta mais. Agora, é preciso saber se este bilhão e meio que vai gastar compensa essa diferença que estamos aqui a falar, sobretudo no efeito temporal dos anos em que tem que fazer o investimento e tem que amortizar esse investimento, não é? Porque depois, além disso, tem que fazer os investimentos no Brasil, mais os investimentos neste biocombustível que dá, e nós estamos a pagar isto tudo, isso é que é verdade, não é? A outra pergunta que me diz, sobre os estudos rigorosos. Eu não tenho qualquer espécie de dúvida, estou completamente de acordo com o Comissário Europeu, só que os estudos que a autoridade fez não interessam nada. Aqueles estão rigorosíssimos, do melhor que há. Agora, aquilo não me interessa nada. O que é que me interessa saber? Durante um ano, as variações dos preços. Está impecável, ou seja, lindamente bem feito. Agora, aquilo não interessa nada para o caso. Portanto, quando o comissário diz que aquilo está bem feito, está impecável. Agora, não é isso que nos interessa. Interessa-nos é saber se há ou não há concorrência. Porque quando o comissário, onde nós estivemos agora permanentemente, diz se abrirem mais bombas de low cost, finalmente começa a haver concorrência em Portugal. E que eu digo, está bem, mas é preciso que aquele que é o incumbente, no fundo, que forneça essas bombas de low cost. Mas isso nem me passa pela cabeça. Então, mas como é que você quer? Ele tem os portos, tem a distribuição, tem tudo isso. Ah, mas sei que não pode ser. Portanto, se ele próprio abrir uma, se calhar vai ter que abrir mais. Se abrir mais, tem que fornecer aos outros. Mas é isso que nós queremos. Talvez, sou deputado. É exatamente isso que eu quero, não é? Portanto, entre 2008 e 2010, mantém-se infelizmente a mesma coisa, não é? Sou deputado, estamos defendidos das petrolíferas? Ouça, nós não estamos defendidos das petrolíferas. Nós temos que comprar aquilo que elas nos vendem e, sobretudo em Portugal, não temos hipótese nenhuma de escolha. Temos que comprar o que temos nas bombas, porque não há concorrência, ou a concorrência não existe praticamente. Diga-me se há um preço diferenciado entre a Repsol, a BP ou a coisa. Quando há um aumento de preço, um aumentou hoje o diesel, o outro aumentou 95 e passado uma semana estão todos iguais. Portanto, aquilo nem é preciso conversarem, nem é preciso ir à Petro, não é preciso falar com o comprido, porque aquilo já é automático, percebe? Um sobe hoje um, sobe hoje outro, uma semana depois estão todos iguais. Portanto, ouça, é uma realidade, nem precisam de conversar, eles aliás são três ou quatro, portanto era fácil, mas nem precisam de conversar porque aquilo é imediatamente feito. Agora, o que é grave é que efetivamente, como a Galp tem essa posição dominante, os outros também comodamente encostam-se aos preços mais caros, como é evidente, tem mais lucro nisso também, não é? A última pergunta, se eu acho que há indícios de cartelização, eu acho que há indícios de concertação de preços. Como acabei de explicar. porque você já viu alguma gasolineira manter-se mais do que uma semana com preços diferentes de outra que mudou, que subiu ou desceu. E depois em Portugal não é leal o que se está a fazer, não é leal. Quando se sobe, no dia a seguir sobe-se e quando se desce, demora-se imenso tempo. Porquê? Porque estão a capitalizar. E isto não é leal. Não é leal para os portugueses, para os consumidores. Acho que tem que haver respeito por quem lhes dá, quem lhes paga. E, portanto, quando o preço está a baixar, eles demoram imenso tempo e vão capitalizando milhares de euros até chegarem ao preço. Agora, imagina ao contrário. Já viu a Repsol hoje baixar 10 cêntimos num preço de uma coisa qualquer? É impensável. É impensável. Porquê? Porque a Galp ia logo a dizer, então se eu te forneço a gasolina, estás a concorrer contra mim, e começa a fazer pressão, no fundo, dos fornecimentos. Ou seja, só a autoridade da concorrência que pode resolver isso. É investigar a sério, ir lá ver as contas na Galp, ver a máquina a funcionar, a pôr os preços, é saber que preço é que preços vendem para os supermercados, qual é a margem de lucro que têm, porquê que esta bomba que eles fizeram está abaixo do custo ou não está abaixo do custo, se é ilegal. É isso que a autoridade tem que dizer. Agora fazer-me uma pinha a dizer que os preços são todos constantes e não sei o quê. Não tem nada a fazer isso, já eu sei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, pelo amor de Deus. Foi muito dentro do tempo. Agradeço, em nome da Comissão, a disponibilidade que teve para cooperar connosco. Tanto o dia de manhã, em grupo de trabalho, como agora, através da audição do Sr. Presidente da ACP, há bastante material, não só de reflexão, mas também de ação, dentro daquilo que é o quadro de competências do Parlamento, no sentido da prosecução da nossa responsabilidade principal.
Posso só terminar, se algum grupo parlamentar quiser alguma explicação adicional, alguma pergunta, que faça por e-mail, nós temos o maior gosto em responder por e-mail, qualquer dúvida que tenham, até à audição da Autoridade da Concorrência, que penso que será para a semana.
Não, vai ter que ocorrer depois de um, mas será mais
tarde. Mas estou a dizer, se houver algum esclarecimento que não foi claro aqui, e que quiserem fazer, tenho o maior gosto em esclarecer qualquer grupo parlamentar se precisar.
Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.